boa tarde a todas e a todos e muito obrigada pela vossa presença. Eu tive uma chamada agora da Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade. A senhora Secretária de Estado, infelizmente, não vai poder estar presente nesta sessão de abertura, porquanto teve uma reunião que foi agendada agora mesmo há cerca de 20 minutos. Peço desculpa, naturalmente, em nome da Secretaria de Estado e faço votos em nome da senhora Secretária de Estado para que tudo corra da melhor forma. Gostaria muito de agradecer a presença da senhora Presidente da Subcomissão Parlamentar para a Igualdade e Não-Discriminação, deputada Elsa Paes. Muito grata por aceder a este desafio e por vir moderar um painel que parece tão estimulante. Cara doutora Ana Santos, em representação da doutora Mafalda Troncho, que pode chegar a qualquer momento. O nosso agradecimento também pela disponibilidade, que foi imediata, aliás, para estar presente e comentar o estudo de hoje. Não sei se o seu vice-presidente da SIG já estará presente, não dei conta, mas está ali a Joana Marteleira e, portanto, fica desde já o nosso agradecimento também pela presença. Excelentíssima senhora professora Anália Torres e respectiva equipa, antes de mais e uma vez mais, passo o plenário, muitos parabéns pelo excelente estudo que veio permitir que conhecêssemos a realidade sobre este fenómeno do assédio e trazer à discussão pública, finalmente, uma preocupação que agora se encontra explícita, quer em números, quer em casos concretos. Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores representantes dos partidos políticos concentrados na Assembleia da República, agradeço muito a vossa presença, particularmente no momento em que se encontra criado e em funcionamento o grupo de trabalho nesta área dedicado à eventual legislação, à alteração à legislação do assédio. Excelentíssimas senhoras e senhores representantes dos parceiros sociais, já vi algumas pessoas, de algumas empresas IGIN também, doutora Fátima Duarte, antiga Presidente da CIT e da SIG, o meu cumprimento especial também, e a todas as entidades oficiais e não oficiais aqui presentes, muito obrigada por estarem. É certamente um gosto partilhado o nosso encontro de hoje aqui no auditório Dr. Almeida Santos por ocasião da sessão de apresentação do livro Assédio Sexual e Moral no Local de Trabalho, um dos importantes materiais que resultou dos estudos realizados pelo CIEG no âmbito de um projeto promovido pela CIT, aprovado pelo E-Grants, e agradeço também a presença da representante da Embaixada da Noruega. Em Portugal, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego é um mecanismo nacional que tem atribuições no que respeita à persecução da igualdade e não discriminação entre homens e mulheres e foi criada em 1979, contando com já quase 38 anos de existência. Trata-se, como sabem, de um órgão colegial tripartido e equilátero, composto por representantes dos parceiros sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social e por representantes do Estado que têm por missão prosseguir a igualdade e não discriminação entre homens e mulheres no trabalho, no emprego e na formação profissional e colaborar também na aplicação de disposições legais e convencionais nesta matéria, bem como as relativas à proteção na parentalidade e à conciliação da atividade profissional com a vida familiar, quer no setor privado, no setor público e no setor cooperativo. Não quero amassar muito, mas acho que é importante dar a conhecer as principais atribuições da Comissão, que emite pareceres prévios ao despedimento de trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes ou trabalhador ou trabalhadora no gozo de licença parental, emitir pareceres prévios no caso de intenção de recusa pela entidade empregadora de autorização para trabalho a tempo parcial ou com flexibilidade de horário a trabalhadores e trabalhadoras com filhos ou filhas menores de 12 anos e também de emitir pareceres em matéria de igualdade e não discriminação entre homens e mulheres no trabalho e no emprego. Compete-lhe também, nomeadamente, apreciar queixas que lhe sejam apresentadas, designadamente no âmbito do assédio discriminatório, prestar informação e apoio jurídico através do site, através de linha verde, de atendimento presencial, de correio eletrónico, apreciar a legalidade de disposições em matérias de igualdade entre homens e mulheres nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, apoiar e dinamizar nas áreas da igualdade e não discriminação no trabalho e no emprego e na formação profissional a proteção da parentalidade, da conciliação da atividade profissional com a vida familiar e pessoal, promovidas por outras entidades públicas, privadas ou cooperativas ou em parceria com as mesmas, designadamente com a academia, como é neste caso. Promover a formação na área laboral de públicos estratégicos. Temos agora o início de um ciclo que se chama Laboratórios da Igualdade, em que vai decorrer na CIT, durante as 4 semanas de junho, às quintas-feiras, uma formação para público, de modo a que compreendam melhor os conceitos de igualdade e que os consigam incorporar e pode ser frequentado por qualquer pessoa que se inscreva. Neste momento não sei se as inscrições já estarão fechadas, mas se tiverem, também fica a promessa de que os ciclos irão continuar. Também é uma atribuição da Comissão cooperar a nível nacional e internacional com entidades públicas e privadas em ações e projetos no âmbito das atribuições da Comissão, como aconteceu com os projetos e grants. E sabemos nós que o assédio e o assédio sexual, quer o assédio moral, não são fenómenos recentes. Sabemos também que a legislação sobre igualdade e não discriminação que se veio ocupando desta temática tem contribuído para o despertar de sensibilidades que têm vindo a auxiliar, ainda que paulatinamente, para a prevenção, combate e resolução de situações de assédio em contexto laboral. No entanto, a verdade é que o problema está ainda longe de ser resolvido. Persiste a necessidade de continuar a consciencializar quer as vítimas e potenciais vítimas, quer quem agride, tal como subsiste a importância de lançar mão de medidas geradoras de ambientes de trabalho gratificantes, equilibrados e produtivos, informados pelo indispensável respeito pela dignidade humana. Está comprovado que o assédio no trabalho provoca danos físicos e de saúde mental nas vítimas, criando-lhes angústia e gerando-lhes ansiedade em relação à manutenção do posto de trabalho e à sua subsistência, bem como da sua família, ceifando-lhes de forma violenta a qualidade de vida. O trabalho ocupa, como sabemos, grande parte do tempo de cada pessoa e constitui um elemento fundamental para a sua autorrealização e para a relação com outras pessoas, bem como é essencial para a sua inserção, para a inserção de cada indivíduo na sociedade. O assédio sexual e moral no trabalho, enquanto práticas discriminatórias, expeliam as vítimas, maioritariamente ainda mulheres, dos seus direitos laborais e do seu valor enquanto pessoas e trabalhadoras, provocando-lhes danos que se refletem na sua autoestima, no seu projeto de vida e nas suas relações familiares. É importante continuarmos a focar-nos no essencial como forma de prevenir e combater o fenómeno do assédio moral e sexual. É essencial, a montante, continuarmos a analisar o fenómeno e a desenvolver mecanismos que acautelem a situação vulnerável a que ficam sujeitas as vítimas de assédio, em maior número, como disse, as mulheres do que os homens, de modo a contrariar a persistência do fenómeno e promovendo a informação, a sensibilização e a formação de públicos-alvo. Assédio moral e assédio sexual encontram-se previstos no artigo 29 do Código do Trabalho. O seu número 1 define o assédio como sendo todo o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de discriminação, praticada quando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o objetivo ou efeito de perturbar ou constranger a pessoa, de a afetar na sua dignidade, de criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou destabilizador. O número 2 do mesmo artigo 29 define ainda o assédio sexual como todo o comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com o objetivo ou efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou destabilizador. O mesmo código previne o assédio, quer moral, quer sexual, prevendo expressamente que se pode tratar de um ato discriminatório em função do género, quando a sua motivação tem por fator fundamental o sexo da vítima, ou seja, quando acontece simplesmente pelo facto de uma pessoa ser homem ou ser mulher. A este respeito, importa atender ao número 5 do artigo 25 do mesmo código, sobre repartição de ânus da prova, que é aplicável aos casos em que o assédio tenha um fundamento discriminatório, situação em que é ao trabalhador ou à trabalhadora a quem cabe invocar e fundamentar a existência de assédio, impendendo sobre a entidade empregadora ou encargo de provar que o ato ou conduta não resultam de qualquer motivação discriminatória. Já nas situações em que o assédio não assenta em fatores discriminatórios, é ao trabalhador ou à trabalhadora que compete a prova de todos os seus elementos, nos termos do número 1 do artigo 342 do Código Civil. Em qualquer uma das situações, nos termos do número 4 do artigo 29, a ocorrência de assédio consubstancia uma contornação muito grave. Por último, é ainda de referir que o artigo 28 do mesmo Código estabelece que a prática de ato discriminatório lesivo de trabalhador, trabalhadora, candidato ou candidata a emprego, lhe confere o direito à indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais nos termos gerais do direito. Estou certa de que no final desta sessão de apresentação do livro sobre o assédio, que hoje aqui nos traz, cada um e cada uma de nós sairá deste auditório com mais conhecimento sobre o fenómeno e com uma capacidade de análise diferente e mais esclarecida acerca deste flagelo que afeta diariamente tantas pessoas e do qual queremos buscar dar cabo naturalmente. Muito agradecida pela vossa atenção e agradeço também a presença do SES, porque só agora olhei e me dei conta de que não tinha agradecido, e também de representantes da ACT. Muito obrigada a todas e a todos. E como não temos aqui a presença da Senhora Secretária de Estado, vamos dar início a horas, não é? Isto às vezes acontece. E passaria a palavra à professora Anália Torres para antecipar um bocadinho a sua exposição. Temos 5 minutos de avanço, faz favor.
Muito obrigada pela vossa presença de todos, mas em primeiro lugar os agradecimentos são devidos a muita gente. Em primeiro lugar, naturalmente, à CIT, pela confiança que depositou na equipa que coordenei para elaborar este projeto e que deu origem a este livro. Também, evidentemente, e quando eu digo CIT, digo um número muito variado de pessoas, porque este projeto já começou há muito tempo e, portanto, envolveu diferentes parceiros, anterior presidente da CIT, várias pessoas, e mesmo também da SIG, também envolveu as outras pessoas, porque no âmbito do projeto foi um projeto diretamente promovido pela CIT, mas no âmbito de um projeto mais vasto que teve a ver com os e-grants e que foi cuja entidade operadora em Portugal é a SIG. Portanto, a todas estas entidades tenho de agradecer a confiança que depositaram em nós para que fôssemos para que conseguíssemos concretizar o projeto. Depois também agradecer aos parceiros do projeto. Foi uma experiência muito interessante, porque este projeto foi em parceria com a autoridade, eu espero não me esquecer de ninguém, com a Autoridade para as Condições de Trabalho, com o SES, Centros Judiciários, com a Câmara de Lisboa, com os sindicatos. Portanto, eu envolvendo-nos desde o princípio e com os colegas noruegueses, naturalmente, também foram o parceiro do lado de lá, da Noruega, KPS. O projeto foi por ser logo com a preocupação comparativa da situação que se passava em Portugal e na Noruega, foi muito interessante e foi uma experiência muito enriquecedora para toda a equipa, para mim própria e para toda a equipa, não só o contacto com as costas da Noruega, como o contacto entre os diferentes parceiros do projeto com quem começámos a estabelecer laços de trabalho e de colaboração. Pois, por outro lado, queria também, obviamente, agradecer à equipa, habitualmente à professora Dália Costa, que está ali, que se podia levantar para toda a gente ver. Embora tenha partido um pé, mas assim ainda consegue levantar-se. À professora Helena Santana, que está a seguir. Ao doutor Bernardo Coelho, que também está a seguir. E à doutora Isabel Sousa, que não está. Todo o trabalho e empenhamento neste processo todo, que foi um processo muito foi difícil também, porque nós no atual estado em que estamos na universidade fazemos muitas coisas, damos muitas aulas, fazemos, particularmente este projeto foi para nós muito desafiante, porque isto é uma característica do CIEG, não é? Do Centro de Estudos que entretanto foi criado. Nós temos muita preocupação, por um lado, de fazer estudos bem fundamentados cientificamente, portanto, com o que isso exige, não é? De trabalho, de conhecimento, de comparação, de aprofundamento dos tópicos, mas estamos todos muito tocados, todos e todas muito tocados com a ideia de queremos mexer na realidade, queremos mudar, e portanto para isso estamos muito preocupados sempre com os efeitos daquilo que produzimos, com a disseminação dos resultados do trabalho, de que forma é que eles não só consigam alterar políticas públicas, como também aumentar os níveis de cidadania e, portanto, no fundo o conhecimento se torna uma arma para lutar contra a desigualdade e contra as dificuldades todas com que nós nos confrontamos na sociedade. Portanto, para nós é um particular gosto fazer um trabalho de investigação que tenha, que envolva parceiros que possam mudar a realidade. Portanto, dito isto, eu gostava só de passar agora para ali para passar então a fazer a apresentação.
Eu passaria também por TV.
Pois? Está bem. Para não ficar, depois não ficar.
Em primeiro lugar, falámos do projeto muito rapidamente. Isto é uma apresentação
muito breve. E pressupõe. Liga aqui? Ou já está?
Não.
Já está? Já está? Já. É uma apresentação muito. Supõe que os dados estão conhecidos e, portanto, há só alguns aspectos que eu gostaria de salientar. O projeto. Basicamente, o projeto constou de conhecer a realidade do assédio sexual e moral em Portugal. Comparar e analisar a mudança, porque tinha havido um inquérito em 1989 feito sobre o assédio sexual que tinha sido aplicado a mulheres, Portanto, comparar com 89, o que implicou, por exemplo, reproduzíssemos, replicássemos perguntas, não é? E ao mesmo tempo obrigou-nos, num certo sentido, a fazer algumas adaptações ao tempo presente, mas, por outro lado, a manter a comparabilidade e aumentar os pontos, a aplicação das perguntas sobre o assédio sexual a homens, porque o inquérito anterior tinha sido só a mulheres, mas também introduzir o assédio moral. E, portanto, foi também outro desafio conceptual. E depois, por outro lado, o terceiro ponto foi informar para promover a ação, disseminar, transferir conhecimento, produzir materiais de formação. Quanto ao inquérito por questionário, ele foi um inquérito representativo, uma amostra de trabalhadores de Portugal continental, população ativa, excluindo o setor primário, apenas porque ele também não estava incluído no primeiro inquérito, no primeiro inquérito, e, portanto, por questões de comparabilidade fizemos o mesmo. E responderam ao inquérito quase 1.801 pessoas e inquirimos mais mulheres. É uma coisa técnica que se faz quando os fenómenos são sobre-representamos as mulheres, mas obviamente depois tudo isso ficou controlado estatisticamente. Mas houve sobre-representação da amostra do sexo feminino. Entretanto, fizemos também, porque nos parecia importante saber como na primeira pessoa estes fenómenos eram vividos, fizemos entrevistas semi-estruturadas a pessoas que tinham sido alvo de assédio sexual ou moral, pessoas que, por exemplo, foram detectámos no inquérito, não é? Perguntámos se estavam disponíveis para fazer a entrevista e assim foi. O livro, o que é que tem o livro? Basicamente, o livro tem, no fundo, mostra esta primeira parte toda do desenho da pesquisa, da estratégia metodológica e do retrato da população inquirida. Há aqui uma questão interessante, que é pensar que 25 anos depois a situação do mercado de trabalho alterou-se radicalmente e, portanto, relativamente às mulheres, isto foi muito evidente. Esta caracterização foi também muito importante, porque, no fundo, estivemos a fazer a caracterização do mercado de trabalho mais recentemente e, portanto, com tudo o que isto implicou. E isso depois vai ter efeitos também nos dados, como vão ver. Por outro lado, fizemos um enquadramento histórico, teórico e conceptual do assédio sexual e moral e definimos os conceitos e os indicadores dos conceitos. E devo dizer que aqui já vi várias vezes, por causa das questões da legislação, quem resiste a mudar, que isto é um conceito indeterminado. Não é nada indeterminado. Está mais do que conceptualmente claro o que é o assédio sexual e o assédio. Não há dúvidas sobre isto. Há muito trabalho feito sobre o assunto. Portanto, quando vem com esta questão do conceito indeterminado, até me crescem as unhas, como eu costumo dizer, porque não há qualquer hipótese. É só por uma questão de desconhecimento do que é que isto quer dizer. A comparação com os resultados da pesquisa realizada em 89 é um dos pontos, um dos capítulos do livro, e é interessante para ver a evolução. Depois tratámos do assédio sexual em 2015, depois do assédio moral em 2015, fizemos a comparação de resultados obtidos com estudos internacionais também, portanto, para percebermos onde é que estávamos. Depois temos um outro capítulo sobre informar para promover a ação, estratégias de prevenção do assédio sexual e moral. Depois temos assédio sexual e moral na primeira pessoa, testemunhos vividos, não é? E depois temos umas notas finais. Além disto, como disse atrás, nós tínhamos a preocupação de fazer materiais de formação. Portanto, materiais que pudessem ser usados no contexto empresarial, no contexto de qualquer organização, para poder, no fundo, para dar armas às pessoas relativamente à questão do assédio sexual e moral e do que é que podem fazer, não é? E primeiro tudo diretamente às pessoas, claro que pode ser usado por qualquer pessoa, mas é muito importante também que as próprias organizações tenham meios, não é? Tenham conhecimento de como fazer e como prevenir, e esta foi uma dimensão importante também do trabalho. Quanto ao enquadramento conceptual, o termo assédio sexual, como já foi dito muito bem pela professora Joana Gíria, o termo é recente, mas a realidade que recobre é muito antiga, não é? E há, nomeadamente, resultados, há estudos que mostram que estas experiências de abuso de mulheres trabalhadoras por parte de patrões, chefes e em contexto fabril foram objeto de preocupação por parte dos sindicatos já na viragem do século XIX para o século XX. Portanto, é um fenómeno que é conhecido. O termo assédio sexual é que, digamos, é mais recente. E como é que aparece o termo? A centralidade do termo aparece basicamente porque nos anos 70 o movimento feminista começou por identificar estas práticas, não é? E às tantas, através de reuniões até na universidade, se começou a perceber que a experiência que cada uma relatava era semelhante à que outra relatava. Portanto, no contexto de trabalho, há um caso, que agora não vale a pena, mas há um caso mesmo na universidade que esta Lynn Farley descobre e a partir daqui desencadeia-se todo um conjunto de discussões reunindo mulheres a quem se sabia que tinham sido alvo do mesmo projeto e portanto começa-se a combater, a pôr o nome na coisa, digamos assim, e a começar a identificar o que é o assédio sexual neste caso. E depois há vários trabalhos mais tarde, vários livros e trabalhos sobre isto. E portanto nós acabámos por, depois da discussão toda conceptual com vários autores, acabámos por definir o conceito de assédio sexual como um conjunto de comportamentos indesejados, percepcionados como abusivos, de natureza física, verbal ou não verbal, podendo incluir tentativas de contacto físico perturbador, pedidos de favores sexuais com o objetivo ou efeito de obter vantagens, chantagem e mesmo uso da força ou estratégias de coação da vontade de outra pessoa. Geralmente são reiterados, podendo também ser únicos e de caráter explícito e ameaçador. Todas as palavras que aqui estão foram pesadas, não é? E isto envolve discussões conceituais. Por exemplo, saber se uma coisa é percepcionada ou não é percepcionada, não vou entrar nesta discussão, é só para dizer que ela está feita no livro, não é? Portanto, podem ver, não é? Porque há várias... O entrar uma palavra ou não entrar uma palavra tem peso do ponto de vista conceitual. Portanto, chama a atenção se quiserem, portanto, vamos ver, nós o que fizemos foi definir os conceitos e depois definir os indicadores para os conceitos. Não é? O assédio moral no local de trabalho é um fenómeno social ainda com pouca visibilidade em Portugal, sublinho que é em Portugal que tem pouca visibilidade, mas de grandes consequências negativas para a saúde física e psíquica das vítimas. O assédio moral tem vindo a ser estudado a nível internacional, sobretudo a partir dos anos 80, mas é nos anos 90 que os debates e as pesquisas do tema mais se intensificam e desenvolvem. Há vários conceitos e, por exemplo, chama a atenção também que no livro nós, da mesma forma que relativamente ao assédio sexual, também discutimos bastante a conceptualização e o que é que isso implica depois do ponto de vista da aplicação e das medidas. Por exemplo, o Brodsky, nos anos 70, propõe a ideia de bullying, mas, por exemplo, o Lyman, que é um sueco, mais tarde, dizendo que bullying provavelmente que se estava, o bullying associava-se muito a jovens e associava-se muito à agressão física e usou a palavra mobbing. Bom, e finalmente aqui o mobbing também era uma ideia que também foi discutida por outros, porque mobbing também dá a ideia de mob é multidão, portanto, também é discutido o conceito de mobbing e de bullying. E tudo isto, o que é que se trata, basicamente? Trata-se de um problema linguístico, do significado de cada palavra em cada língua e de uma história também desse conceito. Porque, por exemplo, no caso da França, o conceito da irrigoyen é assédio moral, e portanto é assédio moral, coisa que funciona em português, mas não funciona em inglês. Ninguém em inglês diz moral harassment. Em inglês, o moral harassment é uma coisa estranha, não é? E, portanto, ou se opta por bullying ou por mobbing, ainda há o stalking, ainda há outras possibilidades. Nós acabámos por... Temos uma versão em inglês do trabalho e acabámos por utilizar o bullying, sendo que o bullying, na nossa concepção, se estendeu, e também discutimos muito com o tradutor acerca disto, e portanto discutimos conceptualmente e vimos várias hipóteses, associámos bullying porque achámos que o conceito de bullying também se estendeu cada vez mais a comportamentos mais psicológicos. Por exemplo, diz-se do Trump que é um bully, não é? Não é nenhum jovem adolescente na escola. Portanto, o conceito de bullying acabou por se estender e também por várias razões que também estão explicadas no livro, acabamos por adotar esse conceito quando quisermos falar do assunto em inglês. O assédio moral é um conjunto, mas como estamos em português e como em português funciona o conceito de assédio moral, resolvemos isso, e também em francês, não é? Porque somos línguas latinas e não será por acaso, assumimos o conceito de assédio moral, que é um conjunto de comportamentos indesejados, percepcionados como abusivos, praticados de forma persistente e reiterada, podendo consistir num ataque verbal com conteúdo ofensivo ou humilhante, ou em atos subtis, que podem incluir violência psicológica ou física. Tem como objetivo diminuir a autoestima da pessoa ou pessoas e, em última instância, põe em causa a sua ligação ao local de trabalho. Põe em causa a sua ligação porque a pessoa até pode, por exemplo, despedir-se, não é? Portanto, e as vítimas são envolvidas em situações perante as quais têm, em geral, grande dificuldade em defender-se. Para compreender e explicar, uma das coisas que nós fazemos no livro é, mas porquê é que estes atos de assédio acontecem, porque compreender porquê é que acontecem também é fundamental para saber como se combatem, não é? E, no fundo, o que está aqui em causa são três questões fundamentais. Por um lado, relações de poder, portanto, e numa definição clássica de um tipo de exercício de poder, isto é um tipo de exercício de poder, há várias formas de exercer o poder, mas há um tipo de exercício de poder que é aquele básico de levar outra pessoa a fazer aquilo que ela não quer, mas forçá-la a fazê-lo, não é? É o caso típico de querer despedir um trabalhador, não lhe querer pagar a indenização e, portanto, moer-lhe a cabeça até que ele fica de tal maneira humilhado e se sente de tal maneira mal que acaba por tomar a iniciativa de sair. Relações sociais de género, porquê? Porque há uma longa tradição de subalternização das mulheres, quer na esfera privada, quer na esfera pública, e em particular na esfera produtiva, e há uma sobreposição de desigualdades, não é? Por um lado, também as mulheres estão normalmente em situações salariais em que são em situações, digamos, mais, com menos salário comparativamente com os homens e não estão também em tantas encargos de responsabilidade, portanto, o que significa que estão sempre numa situação tendencialmente mais vulnerável, não é? Por outro lado, os próprios contextos organizacionais, há condições de trabalho que podem propiciar o surgimento do assédio e outras condições de trabalho que são mais favoráveis a que ele não aconteça, por exemplo, não é? Portanto, o próprio contexto histórico, também mesmo a relação ao assédio moral, talvez não se tenha, em Portugal não se discutiu neste plano, mas nos anos 80 houve o processo de downsizing das empresas, por exemplo, nos anos 90, e práticas deste género, como pessoas na prateleira, foram muito conhecidas, não é? Falou-se muito disso, que não se punha depois ainda ao termo assédio moral, mas falou-se muito nessa. E agora, precisamente depois da crise, ainda mais com a situação de precariedade e dos contratos cada vez se terem tornado mais precários, portanto, o assédio moral tem-se tornado um fenómeno muito, muito complicado e, de facto, o contexto pesa. Só para dar um exemplo, se de facto forem tomadas medidas de vários tipos, legislativo e outro, e de mudança de cultura organizacional, pode acontecer, por exemplo, nas empresas portuguesas, como acontece nas empresas multinacionais, que têm logo códigos de ética sobre a questão do que não é permitido em termos de assédio. Porque é que são as multinacionais em Portugal, por exemplo, que têm esses códigos e não são as empresas nacionais? Porque, por isso, simplesmente ainda não está incorporada na cultura organizacional a identificação clara deste tipo de comportamentos e a sua rejeição por parte da própria hierarquia da empresa, não é? E depois, se for assim, evidentemente que isto acaba por ter que ser uma coisa de cima para baixo e, portanto, ter que ser uma coisa que as próprias chefias, não é? E as chefias intermédias têm que assumir como práticas que não podem deixar que o trabalhador seja, ou a trabalhadora seja alvo dessas práticas, não é? E isto, por exemplo, claro, mesmo que as condições de trabalho sejam, e mesmo que não estejamos a pensar em grandes empresas, podemos pensar em pequenas empresas, se, como nas indicações da ACT, estiver uma pequena expressão a dizer não se pode isto ou não se pode aquilo, tal como há um quadro de pessoal numa empresa, porque é que não há, em pequenas empresas pode haver também essa sinalética do que é que não se pode fazer, não é? E portanto, é preciso pensar que mesmo em contextos organizacionais negativos, se houver medidas, as coisas podem ser mais fáceis. Portanto, vamos para os dados, só. Os números do assédio sexual e moral em Portugal são superiores aos que se verificam na média dos países europeus, isto é importante ficar com este registro. Quanto ao assédio sexual, nós temos para HIM, para homens e mulheres, 12.6, e enquanto noutros países os valores quanto ao assédio sexual são mais baixos, são sensivelmente à roda dos 2%, e quanto ao assédio moral, os nossos valores são 16.5 e os valores de outros países em média são de 4.1. Portanto, o que significa que estamos bastante acima dos dados europeus. Depois, quanto a números, também podemos falar melhor um pouco sobre isto. Quanto à questão da frequência do assédio sexual e do assédio moral por sexo, verificamos que quer no caso, quer no moral, quer no sexual, são as mulheres as principais vítimas, mas a diferença é muito menor, é muito maior, digamos, quando se trata do assédio sexual. No assédio moral, de qualquer das maneiras, também podemos ver que, e isto provavelmente tem a ver com aquilo que foi falado agora, embora sejam menos, também há muitos homens que são vítimas de assédio moral. Quanto às mudanças de 1989 para 2015, eu estou a sintetizar muito, porque também não faz sentido estar a carregar as pessoas com números, mas o que nós notámos como mais saliente foi, por um lado, a diminuição da frequência do assédio sexual sobre as mulheres e maior clareza na identificação das situações por parte das mulheres. Os números eram, para vos dar aqui uma ideia, 34.1 em 1989 e são 14.4 agora, portanto, Quer dizer, imaginem que o que era 34.1 na altura, não é? Portanto, era uma prática completamente habitual. Quer dizer, um terço das mulheres que estavam no mercado de trabalho, mais de um terço, dizia que tinha sido vítima de assédio sexual alguma vez. Portanto, houve uma diminuição. Mas, como nós dissemos atrás, este valor já é muito elevado, o atual, não é? Por outro lado, houve uma mudança também interessante que tem a ver, interessante, só academicamente interessante, que é que, porque demonstra uma mudança que houve em Portugal também no mercado de trabalho, que é que, enquanto a maioria das pessoas, dos homens que assediavam as mulheres sexualmente em 1989 eram os colegas, embora também houvesse assédio por parte dos patrões, mas a maior proporção, digamos, de assediadores eram os colegas, agora são os patrões, mais do que os colegas de trabalho. Portanto, o que significa, mas vamos ver esses dados um pouco mais de... E também apareceram outras figuras como mais relevantes, como os clientes e os fornecedores. Tudo isto mostra também a mudança no mercado de trabalho, não é? Porque as mulheres trabalham cada vez mais, por exemplo, havia muitas mulheres a trabalhar em empresas, não é? Onde podemos imaginar empresas industriais em que a distância entre o patrão e o empregador era muito grande em relação às mulheres, não é? Em relação, digamos, aos subalternos, e hoje numa sociedade em que os serviços são dominantes, a relação é mais próxima e, portanto, por outro lado também aparecem clientes, não é? E fornecedores a serem protagonistas do assédio sexual, porque também o contacto das mulheres com essas entidades é muito superior numa sociedade que tem muitos serviços, não é? Por outro lado, a reação ao assédio, há muito mais duas coisas em relação a 89, capacidade de reconhecer o que aconteceu como assédio e capacidade de reagir, não é? Porque as mulheres anteriormente não eram como se fosse uma coisa da ordem natural das coisas, que aquele tipo de práticas acontecesse, e hoje isso já não acontece, há uma rejeição e há um reconhecimento das questões do assédio. O que não quer dizer, obviamente, que depois isso tenha consequências na prática. Porquê? Porque uma coisa é a maior consciencialização que as mulheres podem ter dos seus direitos e outra coisa é terem... em relação a 25 anos, outra coisa é terem condições para exercer esses direitos. E essas condições continuam hoje a faltar e é sobre essas que nós gostávamos muito de poder intervir. Uma coisa é estar escrito o direito, outra coisa é ter condições para exercer o direito. E essas condições de exercício do direito têm que ser alteradas de forma a que estes fenómenos passem, de facto, a ser menos chocantes, menos pervasivos, diria. Portanto, vimos agora... E este só agora falar do contexto organizacional. E para mostrar o quê? Para mostrar que o assédio sexual e as assimetrias nas organizações, num certo sentido, estão, o assédio sexual e moral está associado à questão das desigualdades, não é? Desigualdades de acesso a recursos, a poder e a prestígio. E são os superiores hierárquicos e os chefes diretos que são os principais autores ou autoras. E mesmo quando se trata de colegas, que podem dar também relações de competição e de poder em causa, não é? Mesmo quando se trata de colegas. Os autores e alvos de assédio sexual, portanto, nós podemos ver aqui que, no caso do assédio sexual, no caso das mulheres, alvos de assédio sexual, quem pratica mais os autores e autoras do assédio sexual, no caso das mulheres, são basicamente as chefias diretas, mas depois, evidentemente, ainda há os colegas e os clientes, como veem, não é? No caso dos homens, a proporção é um pouco do mesmo tipo, são também os chefes, mas já colegas e já os clientes e fornecedores também, parece menos desequilibrado esta, e também é preciso dizer que os N's que estão aqui são muito menores do que os N's que estão no grupo das mulheres, não é? Os N's quer dizer a quantidade de pessoas, não é? E também notarem na dependência hierárquica também. Temos aqui um caso concreto, não é, que é da Anabela, que trabalhou no restaurante desde os 12 anos de idade e que estava constantemente a ser alvo de convites sexuais por parte do patrão, e que é claro, acaba por vir-se a sair, a despedir-se, não é, porque não suportava mais este tipo de abordagens permanentes. Que eram, estas são muito frequentes, não é? Portanto, são. Quanto à autoria do assédio moral por sexo da pessoa-alvo, vemos aqui que a diferença não é tão expressiva, não é, em relação às mulheres e aos homens, e de facto continuam a ser, no caso do assédio moral, a diferença é muito grande entre quem é que o exerce, não é? De facto, em relação aos colegas, por exemplo, a força maior do assédio moral está, é exercida, digamos assim, pelos patrões, pelos empregadores e pelos chefes hierárquicos diretos, não é? E portanto, os outros vêm todos com porque são as questões das condições de trabalho e dos contextos de trabalho que estão em causa, não é? Muito mais do que de um assédio sexual. E aqui temos uma frase também deste Não Vales Para Nada, desta ideia também dos gritos, insultos, pressões, provocações, maus-tratos psicológicos, e o objetivo dele era o controle, e uma pessoa quando está moral e psicologicamente afetada é mais dócil, e esta questão aqui do poder vê-se de uma forma muito clara e da dependência em que a pessoa está, porque depois, claro, vai para a rua, o que é que eu faço? Vou para a rua. Ele paga e é assim. Portanto, há um certo conformismo relativamente a uma situação de ausência de poder total. E, portanto, também se verifica uma... Isto sintetizámos muito, portanto, os dados estão no livro, não queríamos massacrar-vos com números, mas uma coisa que queríamos também mostrar é que há uma relação, por exemplo, entre precariedade e assédio moral e sexual. De facto, são as pessoas que estão... Isto é mais visível ainda. Reparem que no caso do assédio sexual, por tipo de contrato, no caso das mulheres, são esmagadoramente as que estão a termo certo, e se somarmos o termo certo com os estágios não remunerados, com os recibos verdes, vemos que a maioria dos casos do assédio sexual relativamente às mulheres se exercem em situações de contratos mais precários, não é? E no caso, e também com os homens, mas evidentemente é muito mais expressivo no caso das mulheres. Quanto à frequência do assédio moral, a diferença entre os sexos aqui é menos, e mesmo a diferença em relação aos contratos a termo, mas continuam a ser os contratos a termo certo, e continuam a ser com as mulheres que estas situações de precariedade do assédio moral são mais frequentes. E portanto temos sempre aqui a dupla vulnerabilidade pelo facto de ser mulher e pelo facto de estar num contrato a termo, e portanto essa situação também ser maioritária. Aliás, nós temos por outros dados a indicação de que a maioria das pessoas que estão em situação precária de contratos a termo, nas várias modalidades, são mulheres, não é? Estou a falar do mercado de trabalho em geral, em Portugal. A situação de downsizing de recursos humanos, este é um caso também que é um caso extremo, de uma mulher que se suicidou porque havia um downsizing na empresa e, portanto, ela praticamente ia para a empresa e não fazia nada e não lhe davam qualquer espécie de trabalho. E o marido, que estava desempregado, dizia que ela devia continuar a ir, que era para não perder a indemnização, não é? E ela, o conflito interno foi tão grande que se suicidou. Há muitos casos de suicídio, é o único que aparece no livro, mas há casos que vocês podem ver que são verdadeiramente tenebrosos, não é? Situações que as pessoas vivem no trabalho que são tenebrosas. Portanto, o que temos agora, identificamos autores de assédio sexual por sexo, quer dizer, são esmagadoramente os homens que são autores do assédio sexual e podem o ser em relação a mulheres como em relação a outros homens. Portanto, a diferença é muito grande. E quanto também à autoria do assédio moral, também são os homens que são os autores principais, sendo que aumenta aqui o número de mulheres, não é? que também podem ser autoras de assédio moral. E vou passar às recomendações. Eu não sei se estou a exceder um bocadinho o meu tempo ou como é que estou de tempo. Nós preocupávamos bastante a questão de saber como ajudar, no fundo, a tomar medidas legislativas, mas também como prevenir estes fenómenos. E, portanto, há duas dimensões para nós que são importantes, que é como prevenir e apoiar as situações de assédio no contexto organizacional. Isto é, como prevenir que elas aconteçam e como apoiar e lidar com elas quando elas acontecem. Portanto, no plano de intervenção, temos a intervenção em dois planos. Eu passei pelo manual, passei. É para dizer também que o manual foi quase todo da responsabilidade do Bernardo Coelho, e portanto lembrei-me agora de dizer isto, que acho que é importante. E conto com a colaboração de toda a equipa, evidentemente, mas pronto, é só para dizer que foi. E também já tivemos um teste, um ensaio na Câmara de Lisboa, que foi muito, muito, muito importante para também poder depois até afinar algumas partes do manual. No plano proativo temos ações de prevenção primária e no plano reparador temos ações de prevenção secundária e terciária, isto é, quando o acidente já ocorreu, portanto, o que é que se pode fazer, não é? Quanto ao plano proativo, em primeiro lugar temos reconhecimento do assédio como um problema existente e um problema importante e sem negar evidências nem desvalorizar o impacto negativo que o assédio tem no clima organizacional e nas pessoas em concreto que são alvo do assédio. Depois, as organizações devem criar ou identificar com clareza um organismo, um departamento, uma pessoa que seja responsável por situações deste género. Portanto, identificá-las e depois dizer quando ocorre, quem é que existe uma pessoa a quem se pode recorrer. Uma pessoa ou um departamento, não é? Em terceiro lugar, a condenação inequívoca e explícita do assédio nas relações de trabalho, inscrevendo o princípio na sua declaração ao Código de Ética. É fundamental que isto esteja no Código e volto a repetir, nas empresas multinacionais que estão a operar em Portugal, normalmente isto está no Código de Ética. Portanto, é só copiar, não é? Copiar criativamente, não é? Podemos criar. E mesmo no texto do contrato a estabelecer com os trabalhadores e trabalhadoras, até em última análise. Publicação e a divulgação de uma política de censura e combate ao assédio. É pública nesta empresa, nesta organização, não há assédio e não queremos assédio. Isto prejudica o clima de trabalho, prejudica as pessoas e os trabalhadores e, portanto, em última análise, prejudica o desempenho da organização ou da empresa. Definir a implementação de um mecanismo efetivo de denúncia, situações de situações de assédio, permitindo aconselhamento e informação. E aqui o anonimato na denúncia é uma intervenção protetora em que o sigilo é garantido, que esta questão é fundamental, como é que isto se garante e como é que se faz, e há procedimentos claros que podem fazer-se. Pois é, previsão de procedimentos, não é? A definição de um protocolo de atuação, o que fazer nestes casos? Quando acontece um caso, primeiro, qual é a pessoa a quem uma pessoa se pode dirigir e estar a haver um protocolo de funcionamento para atuar. Tempo mínimo de resposta, sistemas e formas de suporte e de apoio. Desenvolvimento de um mecanismo de registro de situações de assédio no processo individual de quem pratica assédio. Integração de questões referentes a situações de assédio nos questionários ou instrumentos similares de avaliação da satisfação. Os questionários hoje de avaliação de satisfação são perfeitamente banais em qualquer organização, não é? E, portanto, incluir uma pergunta sobre estas questões é muito importante. E depois, a falsa declaração deve estar prevista, devendo estar definida enquanto conduta desrespeitosa e atentória da dignidade de pessoas que efetivamente são vítimas de assédio. Ou seja, não se deve permitir que haja pessoas que comecem a brincar com esta questão e que na empresa façam denúncias falsas. Portanto, devem ser punidas se fizerem denúncias falsas. Isso deve-se tentar. Tem que se tentar logo identificar essa possibilidade de responsabilidade a quem denuncia os seus atos eticamente e não com a finalidade de prejudicar. Portanto, quem no fundo está a querer prejudicar a organização e não de facto a querer denunciar uma situação. No plano reparador, as queixas devem ser analisadas e tratadas com celeridade, portanto não se pode deixar épocas, uma coisa a zanzar, que muitas vezes é uma forma de não fazer nada, não saber como lidar com a situação. Portanto, tem que ser uma atuação célere. Devem ser tomadas medidas adequadas proporcionalmente aos atos cometidos, obviamente, desde a sanção disciplinar até ao despedimento. Deve-se proceder com discrição, não devendo ser divulgada a informação a pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Portanto, isto é muito importante, porque permite também que as pessoas possam vir a denunciar casos com alguma tranquilidade que estão a fazer uma coisa que é fundamental para a empresa e também saber que se pode atuar com discrição. E as queixas devem ser sustentadas com informações circunstanciadas, não são toleradas acusações falsas, podendo ser os autores, como disse já dissemos há bocado. Para combater os assédios, é preciso ainda ter em consideração vários fatores. Ter em consideração os contextos organizacionais, difíceis, em que as pessoas se encontram muitas vezes no contexto atual a trabalhar. As pessoas estão, há condições de trabalho difíceis na atual conjuntura, não é preciso estar a explicar muito, nem fazer desenhos para saber isto. A falta de informação, as pessoas não sabem a quem se dirigir neste momento quando têm uma situação deste género, não é? Apesar da existência da CIT, eu acho que é uma coisa espantosa que eu continuo, depois destes anos todos, a trabalhar, conhecendo a CIT e a trabalhar no campo, eu continuo, muitas vezes, a funcionar como divulgadora da CIT. Parece impossível, não é? Mas, por exemplo, nas minhas aulas de mestrado, nas aulas de licenciatura, etc., é como se a CIT ainda não fosse conhecida, como um organismo a que as pessoas se dirigem, não é? Isto é só disto, diz muito, não é? E, portanto, a falta de informação, as pessoas... Há um local, não é? Mas as pessoas não sabem muitas vezes que ele existe e que se podem dirigir a ele. E mesmo no caso concreto de uma empresa ou de uma organização, também está identificado claramente que a pessoa que existe e que se puser no código da empresa que o assédio deve ser condenado, não deve ser praticado como código de ética da organização ou da empresa, é óbvio que isso dá logo a validade ao assunto e, portanto, com os tais mecanismos que nós dissemos atrás. A pessoa pode tomar consciência de que é algo do assédio quando já se encontra no estado. Isto acontece muitas vezes, não é? A pessoa está. Às vezes a pessoa nem identifica aquela situação como assédio, não é? Depois percebe onde é que está envolvida, às vezes já está tão vulnerabilizada que a única reação que consegue ter, por exemplo, é prejudicar-se. Portanto, por exemplo, ir-se embora, não é? Isto é gravíssimo, não é? E normalmente é sempre uma grande situação de fragilidade emocional, onde as pessoas às vezes até têm dificuldade em contar a história, em que aquela objetividade que a gente acha que as pessoas têm que ter, quer dizer, está muito, está muito abalada, digamos assim. A ter em consideração que as pessoas nesta situação podem ser duplamente vitimizadas por não confiarem nos empregadores, nos superiores hierárquicos, nem nas instituições para os protegerem e acabam por se despedir ou excluir-se de outra forma. Não é? Em síntese, e agora estou mesmo a terminar, para atuar e combater o assédio é necessário agir em várias frentes. Cultural, é uma censura social, tem que haver censura social em relação a estas práticas. Organizacional, informação, promoção da concertação e do diálogo social. Jurídico, informação. E depois político, fazer cumprir a Constituição, porque isto não se trata senão de cumprir os direitos, a igualdade no emprego e a proteção à dignidade no trabalho. E, portanto, a promoção de ações como estas do lugar institucional. E, portanto, é tudo. Muito obrigada.
Boa tarde a todas e a todos. Houve aqui uma ligeira alteração de programa, como já puderam verificar, daí também estar um pouco aqui a tentar perceber o que se passa, porque tínhamos inicialmente previsto uma apresentação pelo professor Correia de Campos, acho eu, e este comentário vai ser feito pela doutora Mafalda Troncho, diretora da OIT, a quem cumprimento. Saúde também pelo trabalho que tem desenvolvido nesta área e dava a palavra para o comentário que tiver por oportuno.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Excelentíssima Sra. Presidente da CIT, Dra. Joana Gíria, excelentíssimos senhores e senhoras representantes de grupos parlamentares, excelentíssimos autores e autoras do estudo, na pessoa da professora Anália Torres. Caras e caros participantes, muito obrigada pelo convite que nos foi dirigido pela CIT. É uma honra estarmos aqui convosco. A CIT constitui, aliás, um dos nossos parceiros de excelência com quem temos vindo a trabalhar ao longo dos anos. Eu estruturei este meu comentário em 7 notas principais e, como não quero ultrapassar o tempo que me foi atribuído, eu passava desde já a essas notas. A primeira nota que nós gostaríamos de fazer, nós, o escritório da OIT em Lisboa, é de sublinhar, em primeiro lugar, a pertinência deste estudo. Não só pelos números que foram apresentados e que eu me escuso de repetir, mas a que todos nos convocam, mas por todos estes números estão em linha com os números de que a OIT dispõe também a nível global e que são francamente preocupantes. Para dar alguns exemplos, bom, eu diria em linha, apesar de tudo, há regiões do globo onde estes números ainda são mais preocupantes. No caso da África do Sul, por exemplo, 77% das mulheres reportaram ter sido alvo de assédio sexual em algum momento das suas vidas profissionais. Num inquérito no Reino Unido, também foram reveladas percentagens dispares importantes entre heterossexuais e trabalhadores e trabalhadoras LGBTI. 6,4% de trabalhadores heterossexuais vítimas de bullying no trabalho contra 13,7% de homossexuais, 16,9% de lésbicas e 19,2% de bissexuais. Um estudo na Alemanha de 2012 revela que 56% dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde e dos serviços sociais foram alvo de violência física. E um estudo de 2014 revela que 27% dos trabalhadores e das trabalhadoras nos Estados Unidos da América vivenciaram condutas abusivas durante a sua vida profissional. Sendo que os estudos parecem apontar, e alguns dados do vosso estudo vão no mesmo sentido, a violência e o assédio atingem de forma mais expressiva mulheres, a comunidade LGBTI, trabalhadoras grávidas, trabalhadores e trabalhadoras que pretendem ou gozaram licenças parentais, migrantes, trabalhadores e trabalhadoras em ocupações que lidam diretamente com o público. Face a estes números, não restará qualquer dúvida quanto à importância deste estudo que, em boa hora, a CIT decidiu levar a cabo. A pertinência deste estudo é também acentuada pelas atuais agendas internacionais. Por um lado, temos a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que, através da meta 5 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, apela a alcançar o pleno emprego produtivo e o trabalho digno para todas as mulheres e homens. Através do ODS 10, procura reduzir as desigualdades dentro e entre países. Através do ODS 3, pretende promover o bem-estar e assegurar vidas saudáveis. E através do ODS 5, promove a igualdade de género e o empoderamento de todas as mulheres e meninas. Dificilmente, e acho que todos concordamos, estes objetivos poderão ser alcançados sem a eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho. Aliás, o ODS 5 é particularmente claro quando detalha a necessidade de eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas. Também não posso deixar de referir que este estudo é lançado no momento em que a OIT também discute a possibilidade de produzir uma norma de combate à violência e assédio no mundo do trabalho. A necessidade desta norma tem vindo a ser sublinhada pelos mandantes tripartidos da OIT, que são os governos e os representantes de empregadores e trabalhadores, e numa reunião tripartida que levámos a cabo com especialistas, foram recordados, aliás, os documentos fundadores da OIT, como a Declaração de Filadélfia de 1944, e foi observado que a violência e o assédio no mundo do trabalho são inaceitáveis e incompatíveis com o trabalho digno e têm de ser combatidos. Finalmente, uma última referência para as iniciativas do centenário da OIT. São 7 as iniciativas que a OIT convocou para celebrar os seus 100 anos em 2019. E nesse âmbito, o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, lançou 7 iniciativas do centenário. Eu vou destacar 2 delas, porque eu acho que também convocam a importância deste estudo. Uma delas são os diálogos nacionais sobre o futuro do trabalho, o que é que pretendemos para o futuro do trabalho nos próximos 100 anos, e a outra foi a iniciativa sobre as mulheres e o trabalho. Eu creio que este estudo cabe perfeitamente nas reflexões que foram convocadas pela OIT para celebrar os seus 100 anos. Uma segunda nota que eu gostava de deixar é sublinhar o esforço das autoras em formular conceitos que permitam compreender de que falamos quando falamos de assédio sexual e assédio moral. O seu valioso trabalho assente numa base científica e num debate importante, permite-nos compreender melhor o fenómeno e, portanto, estarmos mais preparados para atuar sobre ele e para o poder prevenir. Este esforço conceptual ganha ainda especial relevo se atentarmos que, aqui a nível mundial, ainda não foi possível para o mundo do trabalho encontrar definições que sejam universalmente aceites para assédio ou violência no trabalho. A OIT assinala, contudo, o consenso generalizado de que a violência e o assédio no mundo do trabalho incluem não só aspectos físicos, mas também psicológicos e sexuais. Em 2013, numa reunião tripartida da OIT de especialistas em contexto de setor terciário, foi adotado um código de conduta que avançava com a seguinte definição: a violência no trabalho significa qualquer ação, incidente ou comportamento que se afasta de uma conduta razoável e através do qual a pessoa é atacada, ameaçada, magoada ou lesionada no decurso de ou como resultado direto do seu trabalho. Já fomos um pouco mais longe e na reunião tripartida a que aludi de 2016, esta definição conheceu um alargamento do seu âmbito. Deixamos então de nos referir à violência no trabalho para nos referirmos à violência e assédio, que passa a incluir continuados comportamentos e práticas inaceitáveis que poderão resultar em prejuízo ou sofrimento físico, psicológico ou sexual. Foi também sublinhada a importância de distinguir entre as várias formas de violência e assédio, incluindo moral, identificar o contexto em que ocorrem, pois convocam diferentes respostas. Eu creio que também é este o vosso esforço quando identificam diferentes dimensões por detrás dos conceitos. Uma terceira nota. Este ano a OIT, para celebrar o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, escolheu o tema de otimizar a recolha e utilização de dados sobre segurança e saúde no trabalho. E fê-lo por reconhecer, tal como reconhecem as suas convenções, que nesta matéria os Estados-membros têm de estabelecer mecanismos de recolha e utilização de dados fiáveis que são indispensáveis à prevenção. E no mesmo sentido vai à Agenda 2030, quando solicita aos Estados-membros que produzam indicadores que permitam estabelecer o andamento das metas relativas a cada ODS. Eu faço esta referência porque, apesar de ser muito, muito óbvia, eu acho que este é um dos grandes contributos deste estudo, é ajudar a compreender uma situação para podermos atuar sobre ela e para podermos preveni-la. Uma quarta nota. Não posso, neste comentário, fazer referências metodológicas, porque eu não sou especialista e de certeza que diria algum disparate. Em todo caso, gostava de salientar a importante decisão que tomaram em fazer uma análise comparativa com os dados de que dispunham de 1989 e com outros estudos nacionais e europeus. Por um lado, essa comparação, embora limitada aos indicadores disponíveis e comparáveis entre os dois estudos, permite perceber com maior acuidade como as grandes transformações que marcaram a sociedade portuguesa nestes 25 anos também se revelam na forma como as mulheres em idade ativa passaram a conhecer os seus direitos. Permitiu também identificar duas tendências: uma maior clareza na identificação das situações de assédio por parte das mulheres e uma maior capacidade de reação por parte das mulheres alvo de assédio sexual. Já a comparação com outros estudos nacionais permite revelar singularidades de determinados setores de atividade ou locais de trabalho, e isto é também bastante importante. Por outro lado, a comparação que vai sendo feita relativamente a dados europeus é também relevante, pois permite situar a realidade portuguesa face a valores médios europeus e porque permite identificar países com valores semelhantes. Em ambos os casos, poderá facilitar a troca de informações e boas práticas que vão sendo adotadas no contexto regional em que nos inserimos. Esta comparação com estudos europeus também permitiu ir confirmando algumas tendências que já haviam sido identificadas na região, de uma forma geral, e para Portugal em particular. No entanto, este estudo ganha particular relevância, pois permite perceber que os dados europeus sobre Portugal se revelam conservadores face à realidade que aquele descortinou. Uma quinta nota, e é outro ponto interessante deste estudo, é o enquadramento legal que nos proporciona, quer a nível supranacional, quer a nível nacional. No que diz respeito ao OIT, para além das referências feitas, nomeadamente quanto à referida possibilidade de vir a ser adotada em 2019 uma convenção sobre assédio sexual e violência no local de trabalho, gostaria de ressalvar quanto a alguns documentos fundadores e algumas convenções da OIT. O preâmbulo da Constituição da OIT é muito claro. Existem condições de trabalho que implicam para grande parte das pessoas a injustiça, a miséria e as privações, o que gera um descontentamento tal que a paz e a harmonia universais são postas em risco, considerando-se que é urgente melhorar essas condições. A Declaração de Filadélfia de 1944, todos os seres humanos, qualquer que seja a sua raça, crença ou sexo, têm o direito de efetuar o seu progresso material e o seu desenvolvimento espiritual em liberdade e com dignidade, com segurança económica e com oportunidades iguais. O entendimento que a Comissão de Peritos para a Aplicação das Convenções e Recomendações faz, no quadro da Convenção 111, relativa à discriminação no emprego e na profissão, é de que o assédio sexual constitui uma forma grave de discriminação sexual, estando, portanto, abrangido por esta norma. A OIT tem vindo de lá para cá a adotar um conjunto de outras normas combatem o assédio e a violência no local de trabalho, das quais eu gostaria de destacar a Convenção 189, Trabalho Digno para Trabalho Doméstico, que obriga os Estados-membros a tomarem medidas que assegurem a proteção efetiva contra todas as formas de abuso, assédio e violência. No relatório que a OIT preparou para 2018, agora que inicia o procedimento de dupla discussão tendente à adoção de uma norma, que pode ser uma convenção e uma recomendação ou só uma recomendação, é apresentado o quadro regulatório de 80 países. O relatório já está disponível na internet e é bastante interessante. De uma forma geral, é reconhecido o direito a um mundo de trabalho livre, de violência e assédio nas respectivas legislações, jurisprudência e acordos coletivos. O estudo que agora é lançado não desenvolve com detalhe, até porque não era esse o seu objetivo, o papel do diálogo social e da negociação coletiva, mas parece ter vontade de lançar essa pista para reflexão futura. Por um lado, porque apresenta a nível transnacional como exemplo de prevenção o Acordo Quadro Europeu sobre Assédio e Violência no Trabalho, assinado por federações de sindicatos e empregadores. Por outro, o estudo refere ainda, no quadro de ações e medidas concretas na prevenção, a necessidade de envolver os parceiros sociais e as empresas. A OIT considera que as convenções 87 sobre liberdade sindical e proteção do direito sindical e a número 98 sobre o direito de organização e de negociação são chave na criação de condições para que os trabalhadores e as trabalhadoras criem locais de trabalho livres de violência e assédio. Uma sexta nota, já estou na penúltima. Relativamente às conclusões que este estudo chega, para além das já mencionadas, gostaria de ressalvar as seguintes. Maior consciencialização do problema, sobretudo por parte das mulheres que hoje conseguem identificar com clareza as situações de assédio sexual, possuindo igualmente maior capacidade de reação. Esta consciencialização é importante e nesta matéria queremos que não pode ficar exclusivamente dependente de mudanças culturais. Governos, sindicatos e empregadores desempenham aqui um papel fulcral. Através de programas e campanhas específicas, podem contribuir para uma identificação mais fácil da situação por parte das vítimas e para a criação de um ambiente hostil a este tipo de situações. Por outro lado, através da construção de leis, políticas e medidas no local de trabalho, devem definir mecanismos efetivos de prevenção, denúncia, monitorização e seguimento deste fenómeno. Desta forma, estarão garantindo que as vítimas disponham de informação e instrumentos de reação. O estudo identifica claramente as situações de assédio sexual e moral mais frequentes, que quando desagregadas por sexo são bastante reveladoras de crenças e práticas de discriminação de género na sociedade portuguesa. De facto, uma das grandes conclusões diz respeito à constatação de que estas situações afetam mais as mulheres que os homens e de que estes são maioritariamente responsáveis pelas situações de assédio. Esta evidência encontra eco a nível global. Se é verdade que a violência e o assédio podem afetar qualquer pessoa no mundo do trabalho, não é menos verdade que afeta desproporcionadamente grupos específicos. Sempre que estamos perante relações de poder desequilibradas em função do género, raça, idade, orientação sexual, origem social ou pobreza, ou em função de determinado estatuto, migrantes, pessoas portadoras de deficiência, estatuto serológico, estamos perante o risco de violência e assédio no local de trabalho. Por outro lado, como é sublinhado neste estudo, deve ser tido em conta o contributo importante que a forte segregação profissional horizontal e vertical dá para os números que hoje conhecemos. O estudo conclui igualmente que o assédio sexual e moral no local de trabalho é mais prevalente até aos 44 anos de idade, ou seja, na fase de transição para o mercado de trabalho ou quando os vínculos são ainda precários e instáveis, situação que terá sido reforçada durante a grave crise que o país atravessou. Os dados que a OIT dispõe indicam que formas atípicas de emprego podem encerrar em si riscos acrescidos de exposição à violência. Mais preocupante, o inquérito que a OIT lançou para a produção do relatório que será discutido em 2018 e a que já aludi, não revelou nenhuma lei ou política de qualquer um dos países relativa à violência e assédio no quadro destas formas atípicas de emprego. O estudo e os testemunhos que reproduz, e embora dá voz às vítimas, porque por trás dos números existem pessoas e famílias e comunidades, levantam ainda pistas para outras dimensões deste fenómeno. Uma delas diz respeito a algumas ocupações específicas onde aparentemente o risco é maior. No mesmo sentido, apontam estudos nacionais e internacionais. É importante recordar que, embora nenhum setor esteja imune à violência, algumas ocupações correm um risco maior. Desde logo o setor da saúde, que de longe registra o maior número de incidentes. Aliás, o estudo não deixa de sublinhar a forte terceirização do mercado de trabalho, onde as mulheres estão em grande número e, mais uma vez, saem com maior risco. E muito embora este estudo analise maioritariamente a dimensão interna por via dos testemunhos, somos também confrontados com a sua dimensão externa. violência e assédio perpetrados por elementos externos à organização, clientes, fornecedores. Espero que o estudo tenha lançado pistas e motivado para esta análise, porque ela parece ajudar a compreender ocupações de risco acrescido, como as que se caracterizam por trabalhar isoladamente, no contacto com o público, com objetos de valor ou dinheiro, fazer inspeções, providenciar assistência, aconselhamento, educar, formar. E também aqui as notícias não são boas para as mulheres, desde logo porque há uma maior concentração de mulheres em profissões de alto risco, que obrigam um maior contacto com o público e em atividades solitárias. Vou dar um exemplo. No setor da aviação, as estatísticas da IATA, relativas a air rage, a raiva do ar, revelam um dramático aumento entre 2007 e 2009, com o pessoal de terra a ser alvo de violência verbal e física e, na maioria, trabalhadoras. Última nota. É especialmente meritória a decisão das autoras e da CIT em apresentarem um conjunto de recomendações, desde logo às empresas, mas de uma forma geral direcionado a todos os atores-chave. E quer do lado da prevenção, fundamental no combate a estes fenómenos, como já vimos, mas também do lado da sanção e da reparação. De facto, o tipo de reação que o estudo encontra junto das vítimas pode, para além dos receios de penalização ou despedimento, também estar condicionado pela percepção que os autores, autoras, normalmente associados a posições de poder, ficam impunes. Daí a importância de sociedades que condenem inequivocamente estas situações. A produção deste tipo de recomendações, fortemente apoiadas numa análise científica de contextos e especificidades, é um instrumento crucial na definição de estratégias e políticas. Caras e caros participantes, a violência e assédio no trabalho não deixam ninguém imune. Ao nível dos impactos, estes atingem trabalhadores, trabalhadoras, suas famílias, empresas e comunidades. A nível mundial, o sofrimento e humilhação resultantes de violência muitas vezes leva à falta de motivação, perda de confiança, redução da autoestima, depressão, raiva, ansiedade e irritabilidade. Em casos extremos, como também já foi referido, ao suicídio. Ao nível do local de trabalho, a violência provoca rupturas imediatas e muitas vezes a longo prazo das relações interpessoais na organização do trabalho e, acima de tudo, no ambiente de trabalho. Os empregadores assumem o custo direto do trabalho perdido, do aumento de medidas de segurança, absentismo, rotatividade, acidentes, doença, incapacidade e morte. Enfrentam dificuldades no recrutamento e na retenção e têm um grave problema de imagem e credibilidade. E também seria muito interessante que pudessem surgir estudos sobre quanto é que tudo isto custa, para percebermos que a prevenção é um investimento, não é um custo. A nível comunitário, os custos da violência incluem os custos de cuidados de saúde, a longo prazo de reabilitação de vítimas, subsídios de desemprego, custos de reconversão para as vítimas que perdem os seus empregos, enfim, um sem número de custos. Este é, portanto, um tema que nos convoca a todos e a todas. Eu termino como comecei, dando os parabéns à CIT e às suas autoras pelo estudo que hoje apresentam. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Mafalda Tronche. Não se quer juntar a nós, não sei como é que está agora organizado o painel, se chamo já as minhas colegas deputadas.
Em princípio sim, mas eu queria dizer só uma coisa muito rápida.
Sim, eu passo já então a palavra, de todo modo agradecer o comentário, o excelente comentário que nos fez e o enquadramento sobretudo no quadro das convenções em curso, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também dos incentivos do centenário e deste grande objetivo sempre em curso no âmbito dos trabalhos da OIT, que é a promoção do trabalho digno. Muito obrigada pelos comentários, pelos excelentes comentários. Ficam seguramente muitas pistas, porque um trabalho científico é sempre um trabalho inacabado, porque deixa, quando se termina, pistas para novos trabalhos e para novos tipos de intervenção, e a professora Anália Torres, melhor do que ninguém, sabe isso e, obviamente, que também o fez no quadro deste trabalho. Eu não felicitei no início, vou fazê-lo agora, quando comecei a moderar esta mesa, a professora Anália Torres e toda a sua equipa, a professora Dália Costa, Helena Santana, Bernardo Coelho e Isabel Sousa, aqui presentes connosco, felicitá-los, dar-lhes parabéns por este excelente trabalho. A professora Anália Torres É uma investigadora que coordena o Instituto de Sobreestudos, o Centro de Estudos sobre Igualdade de Género, no ISCSP, mas dedicou toda a sua vida à análise das questões do trabalho relacionada com as questões da igualdade de género, conciliação, sei lá, um vastíssimo trabalho neste domínio. Este estudo é um estudo muito rigoroso, um estudo de uma credibilidade incrível no que diz respeito a esta matéria, não só ao nível das comparabilidades, das análises, de todas as metodologias utilizadas, e portanto é o estudo que eu diria que qualquer político necessitaria para poder desenhar as políticas no quadro de análises reais da realidade, porque só assim é que nós avançamos em termos de intervenção, de produção de medidas de intervenção política e também de medidas legislativas para podermos combater fenómenos que persistem por mais que nós os combatamos e às vezes até mudam de roupagem à medida que os estamos a combater. Portanto, muito obrigada por todo este trabalho. Não posso também deixar de cumprimentar a doutora Susana Ramos, que é a atual coordenadora do IGRANT, que tem este nível também uma grande responsabilidade e vai continuar a ter no desenho do próximo IGRANT, e espero que os próximos IGRANTs, tal como este, não só deem continuidade, como ampliem os financiamentos para este tipo de trabalhos que são extremamente úteis para nós podermos transformar o nosso país num país melhor. Cumprimentar também a doutora Fátima Duarte, que fez aqui um contínuo, não é, entre a CIT e a SIG, e, portanto, também esteve no acompanhamento e na origem, obviamente, da organização de todo este desenho e da promoção de toda esta investigação. Passaria então a palavra à professora Anália Torres.
Muito breve, em primeiro lugar, também para agradecer os agradecimentos, mas é, estou a dizer isto, não estou a dizer isto formalmente, gostei muito da intervenção da doutora Mafalda Troncho e de como salientou a importância do estudo, e também a OIT tem, de facto, mesmo a nível internacional, produzido muita legislação que foi fundamental para nós na elaboração do estudo. Mas basicamente o que eu queria fazer era uma retificação também para fazer eu próprio um agradecimento à mestra Elsa Paes, porque quando se tratou de pensar a possibilidade de lançar o livro e se pensou em termos de locais, conversando com a CIT, eu telefonei, pensei que poderia ser de facto uma boa solução ser lançado aqui, e a mestra Elsa Paes disse logo que sim, e portanto, na sua qualidade de presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não-Discriminação. E, portanto, devo-lhe um agradecimento especial, até porque dentro daquela minha linha que temos dito, ou da nossa linha CIEG, que é sempre a linha de fazer estudos e mudar as coisas, nós queríamos mesmo também que acompanhar o processo, poder dar bases para acompanhar o processo de mudança legislativa que nós pensamos que é muito importante em relação a esta matéria. Portanto, muito obrigada por ter aceito a sugestão e por me ter desafiado.
Nós é que agradecemos.
Muito obrigada.
Nós é que agradecemos o escolho deste espaço, desta casa, que é de todas nós, para estes trabalhos poderem ser apresentados e divulgados, porque aqui terão uma ampla divulgação. Como sabem, estamos no canal Parlamento, que chega a todo o país, e, portanto, é um espaço por excelência para que esta mensagem chegue a quem tem que chegar, porque ao fazê-lo já estamos a fazer intervenção, e se o acesso ao conhecimento e aos direitos é central, também por esta via chegará seguramente atrás dos montes, a Vila Real, ou ao Algarve, ou ao Alentejo, a todas as pessoas que liguem a qualquer hora, e hoje a televisão tem esta extraordinária possibilidade de podermos voltar sempre a ver programas que não pudemos ver naquele momento. Portanto, é uma belíssima forma de disseminar e de tornar mais fácil o acesso aos direitos. Muito obrigada pela vossa presença. Passaremos então à mesa seguinte e chamaria as minhas colegas deputadas, chamaria a deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista, chamaria a deputada Rita Rato, do PCP, chamaria a deputada não, mas uma representante do PAN, Cristina Rodrigues, a doutora Teresa Anjinho, já foi nossa colega deputada, é um prazer sempre que esteja aqui connosco, e chamaria acho que já chamei todas as pessoas, não, Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Bom, temos o nosso painel composto por questões de agenda e sabem que aos deputados e deputadas, neste caso deputadas, essas questões colocam-se sempre muito de uma forma muito premente. Temos que, por vezes, acertos de programa. A nossa ordem de comunicação costuma ser do partido mais votado para o partido menos votado, mas a deputada Rita Rato, por questões de conciliação de agendas, pediu para ser a primeira a falar. Se as senhoras outras deputadas nada tiverem a opor, eu então dar-lhe a palavra, será com todo o gosto que queremos ouvir os seus comentários.
Obrigada, senhora Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar todos os presentes, agradecer o convite que nos foi dirigido pela CID para estar hoje aqui, pedir desculpa por não poder estar até ao final da iniciativa, mas por motivos de... tenho uma consulta que não posso mesmo desmarcar e, portanto, terei que sair um bocadinho antes das 5, mas queria agradecer, obviamente, o convite que nos foi dirigido e cumprimentar a CIT, bem como a professora Anália Torres e toda a equipa envolvida no projeto, que teremos todo o cuidado de ler com atenção pelo que nos merece, ainda mais quando num quadro em que nós estamos em sede processo legislativo a tomar e a ouvir medidas neste âmbito, tendo partido do estudo anterior, que à data da elaboração dos projetos era o único que ainda tinha sido publicado e, portanto, tem também essa importância redobrada e diria mais também quando também a Assembleia da República se encontra no acompanhamento de outro processo, infelizmente no âmbito da Comissão de Trabalho relativa à situação da Altice e do assédio sobre trabalhadores que decorreu no processo de privatização da EDP e, portanto, já foram ouvidas as estruturas representativas dos trabalhadores. Iremos ouvir em breve o Secretário de Estado do Emprego e também a Autoridade para as Condições de Trabalho no âmbito deste processo, que se traduziu num processo infeliz e grave para a vida dos trabalhadores que, no âmbito da reestruturação da empresa, se viram afetados por medidas de assédio no local de trabalho e, portanto, quanto mais não seja a realidade todos os dias, obriga a Assembleia da República a acompanhar pelas piores razões a situação concreta com que os trabalhadores se confrontam no nosso país relativamente e torna ainda mais urgente e importante o documento e o estudo que hoje é lançado. E eu queria também por isso dizer, e foi com particular interesse que ouvimos a apresentação do estudo e também o comentário por parte da doutora Mafalda Troncho, que é verdade, e o estudo reflete isso do pouco que pude folhear relativamente à dimensão das empresas em que o assédio é praticado, não deixa de ser particularmente grave quando estes fenómenos acontecem em empresas ditas com projetos de responsabilidade social, mas que depois no tratamento dos seus trabalhadores essa responsabilidade social fica sempre para segundo plano e são usadas sempre práticas que muito envergonham a organização das empresas e dos locais de trabalho e, em particular, que destratam a Constituição da República Portuguesa como fazem. E, portanto, dizer e agradecer este contributo que é dado, eu diria que para existirem políticas públicas estruturadas, o primeiro passo é existir um diagnóstico. Quando não existe um diagnóstico por si só, nem sequer existe um interesse político no acompanhamento da matéria. E, portanto, é importante e tardio este estudo, porque significa que, por parte dos poderes públicos, o acompanhamento destas matérias existe, de facto, uma valorização que em 2017 podíamos, creio eu, ter começado antes na abordagem a estas matérias, que é difícil separar na lógica da abordagem do PCP destas questões, até tendo em conta a iniciativa legislativa que temos em especialidade, é difícil separar esta matéria da matéria mais geral de degradação das condições de trabalho, sucessivas alterações à legislação laboral que resultaram na fragilização dos direitos dos trabalhadores, até porque aquilo que foi dito aqui de uma ligação direta entre as questões da precariedade, da retirada de direitos, da terceirização da economia e da ligação destas matérias às questões do assédio, em particular do assédio moral, são significativas no acompanhamento que temos feito e dizer que também creio que essa foi uma abordagem que a professora Anália Torres aqui referiu, mas que nós muitas vezes registamos, de que não nos basta ter na letra da lei a letra da lei ser robusta, diria assim, porque muitas vezes o que acontece é que nós temos até na letra da lei fundamental do nosso país a proteção dos direitos, mas não o temos na prática diária das organizações das empresas. E é importante sobre estes fenómenos, creio eu, separar uma dimensão que é individual e que pode existir do ponto de vista das relações sociais para uma dimensão organizativa. E creio que a prática hoje, a partir dos locais de trabalho, de chantagem, de intimidação, de perseguição, não é um dano colateral de relações individuais de trabalho. É uma prática que consubstancia uma visão dos locais de trabalho, não assente no respeito pela dignidade dos trabalhadores, mas com uma prática que marca o dia-a-dia das relações laborais, baseado no confronto, na chantagem e na intimidação. Nós, creio que foi há uma semana atrás, já há duas semanas atrás, aliás, nesta mesma sala, tivemos aqui a realizar uma audição pública ao grupo parlamentar do PCP sobre horários de trabalho, desregulamentação dos horários de trabalho. E foram inúmeros exemplos de setores muito diversos, não apenas de setor terciário, mas de outros exemplos de como é que a desregulamentação dos horários de trabalho, como o aumento do horário de trabalho, se baseia em práticas de assédio moral, em perseguição, em intimidação e que, de facto, estarmos a falar destas matérias em 2017, em pleno século XXI, demonstra todo um caminho que foi feito, mas todo um caminho que é necessário continuar a fazer. E, portanto, nós vamos continuar a trabalhar nesse sentido, temos processos legislativos, mas não nos descansa mais termos um processo legislativo. Eu até diria que nos preocupa muito hoje sermos confrontados com uma capacidade de intervenção da CIT, que fica muito aquém daquilo que seria necessário, relativamente aos seus meios materiais e humanos, quando a CIT hoje tem um papel muito importante. A professora Ana Leitor dizia assim que muitas pessoas não conhecem o trabalho da CIT, eu diria muitas são obrigadas a conhecê-lo pelas piores razões, quando são despedidas, quando há uma não renovação de um contrato de trabalho, porque as questões da maternidade e da paternidade marcam muito o trabalho da CIT. O PCP tem uma proposta relativamente à obrigatoriedade do parecer e do parecer ser vinculativo em caso não apenas de despedimento, mas também da não renovação do contrato de trabalho. Sabemos que isto em termos operativos na CIT exigia muito mais meios do que aqueles que existem, mas também sabemos uma coisa, e nós cá estamos para nos bater por isso, também sabemos uma coisa, é de que não é possível encarar o combate ao assédio desligado do combate mais geral pela valorização do trabalho e dos trabalhadores. É um combate em si mesmo, o combate à precariedade em si mesmo é uma frente de combate ao assédio, porque as pessoas mais reforçadas nos seus direitos têm também condições de exercê-los e, portanto, entendemos que este é um combate de civilização, é um combate da democracia, continuaremos a trabalhar nesse sentido, neste projeto, neste âmbito. Entendemos que agora também em melhores condições com este contributo que o CIEG nos reforça, mas que é um combate que não nos descansa na letra da lei, que tem que ser garantido todos os dias nas instituições públicas que garantem o apoio às vítimas e aos direitos dos trabalhadores, mas também ao nível do acesso à justiça. E hoje temos problemas gravíssimos no nosso país no acesso à justiça por parte dos trabalhadores, nos custos da justiça e no que isso significa de afastamento dos cidadãos da justiça. E, portanto, da nossa parte, hoje, com a apresentação deste estudo, é dado um passo em frente que tem que ser firme, porque de facto não estamos longe em 2017, no pleno século XXI, de ter este combate, até diria quase a meio caminho feito, quanto mais terminado. Muito obrigada e mais uma vez agradecia também às minhas colegas de mesa a disponibilidade para ter falado em primeiro lugar. Muito obrigada.
Muito obrigada, deputada Rita Rato. Não temos nenhuma representante ou nenhum representante do PSD e passaria a palavra à deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista, mas antes permitam-me que faça uma referência que não fiz na apresentação anterior, que é obviamente à doutora Joana Gíria e à CIT, que promoveu este trabalho. Saudações de são devidas, porque de facto é um trabalho do qual nós estamos, de investigação, que estamos a necessitar muito, não só para o processo legislativo, como para combater um fenómeno com fraca visibilidade e que, pelo facto de o trabalho estar a ser apresentado e discutido, torna desde logo a visibilidade deste fenómeno maior. Muito obrigada também por todo o trabalho desenvolvido para tornar possível hoje aqui esta apresentação. E agora sim, a deputada Isabel Moreira, faz favor.
Então, boa tarde a todas e a todos. Eu começava, evidentemente, por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, este trabalho, na pessoa da professora Anália Torres, que é, de facto, um trabalho excepcional e que nos vai ajudar em muito já nos ajudaria sempre e vai-nos ajudar particularmente estando constituído um grupo de trabalho, uma vez que quer o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, quer o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, quer o PAN, apresentaram projetos de lei no sentido de alterar o regime jurídico do assédio no local de trabalho, e os projetos desceram à especialidade, como sabem, sem votação, e está criado um grupo de trabalho e, portanto, este livro, sobre o qual já foram ditas as palavras mais certeiras com as quais eu não poderia competir, é um contributo para a sociedade em geral, evidentemente, para o empoderamento das pessoas, mas é um contributo também muito grande para nós que estamos aqui e que queremos fazer a nossa parte, mudar a legislação no sentido de a melhorar, pelo menos os partidos que entenderam que não está neste momento num estado satisfatório, e é o entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é que não está num estado satisfatório, e certamente este livro vai ser um contributo muito grande, e portanto a minha primeira palavra é de um agradecimento muito grande por este trabalho e por todos os seus autores e também pelos comentários que já foram aqui feitos. De facto, nós na Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação, sempre que lidamos com questões de assédio moral e assédio sexual, de facto os fatores que vêm ao de cima são aqueles que foram aqui evidenciados. De facto, uma ligação direta à questão da precariedade, a questão da invisibilidade, que é uma questão absolutamente terrível, o sexismo em si mesmo, evidentemente, nesse sentido, tudo o que foi dito aqui no sentido da prevenção da situação e da resposta à situação é absolutamente fundamental, e não só é importante do nosso ponto de vista o que foi referido no sentido de criar uma cultura que envolva todos os atores, os sindicatos, as próprias empresas, as trabalhadoras e os trabalhadores, a tal adoção dos códigos de ética, que aliás está previsto no projeto de lei do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não só isso é preciso desde logo, e é preciso a jusante dos próprios, de duas coisas. Por um lado, os próprios recursos humanos e financeiros das entidades que lidam e que respondem, que respondem publicamente perante situações de queixas de assédio sexual e moral. E realmente foi aqui referido que muitas pessoas não sabem o que é a CIT, o que é gravíssimo, e também foi referido, evidentemente, a disparidade enorme da percentagem de assédio moral e sexual que existe em Portugal relativamente aos outros países da Europa, que é um dado gravíssimo. De facto, estamos numa luta muito atrasada. E, portanto, há o desconhecimento, por um lado, há a falta de meios financeiros e técnicos, e depois também há o desconhecimento das outras entidades, porque muitas vezes eu tenho tido esta experiência, desde que foi a apresentação do projeto de lei do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quantidade enorme, mas mesmo gigantesca, de e-mails através do Correio do Cidadão e até de cartas escritas que recebo de pessoas desesperadas em casa, com depressões, perseguidas, é uma coisa, um tormento absolutamente indescritível. As pessoas não sabem, por exemplo, quando é que uma queixa deve ser dirigida à ACT, quando é que deve ser dirigida à CIT ou quando é que deve ser dirigida à Inspeção-Geral de Finanças, porque há determinadas queixas que, pela sua natureza, não são da competência da CIT, mas por uma questão de hierarquia administrativa, são competência da Inspeção-Geral das Finanças. E, portanto, há todo um trabalho aqui a fazer de, evidentemente, de divulgação, de empoderamento, de conhecimento, que foi tudo aquilo que tivemos aqui a falar, porque conhecimento é poder, um trabalho de luta contra a precariedade, porque, evidentemente, lutar contra a precariedade é uma luta em favor da diminuição do assédio moral e do assédio sexual, um trabalho no sentido de, dentro do possível, empoderar estes serviços de meios financeiros e de meios técnicos, e depois as alterações legislativas, que evidentemente não os vou aqui resumir todas, porque é impossível, são vários projetos de lei e estão num grupo de trabalho neste momento, mas nas próprias alterações legislativas, tornar claro, por exemplo, que a Inspeção-Geral de Finanças tem de ter no seu site um sítio próprio, em que seja visível onde é que se pode fazer a queixa, que se não instaurarem as várias entidades competentes pelos processos disciplinares próprios, incorrem em contraordenações graves ou muito graves, conforme depois seja a solução final deste trabalho conjunto. E, portanto, haver aqui uma responsabilização do empregador e haver uma proteção, evidentemente, das vítimas, de maneira a que não sintam o duplo peso de serem vítimas e depois de percepcionarem que, se fizerem queixa, serão outra vez penalizadas com novas chantagens, com novos dissabores e com o despedimento. Porque, de facto, e terminava com isto, porque não quero ocupar mais o tempo, senão agradecendo, evidentemente, tudo aquilo que disseram, muitas das situações que eu tenho tido conhecimento, e devo dizer que tenho tido muito mais conhecimento de situações de assédio moral do que de assédio sexual, mas muito mais a questão do emprateleirados, de esvaziar o local de trabalho, de esvaziar a pessoa de trabalho, de tirar o computador, de isolar numa sala. É absolutamente desesperante dizer: faça agora uma tarefa, e depois disse que não lhe disse para fazer essa tarefa, disse para lhe fazer outra tarefa. Isto leva a pessoa completamente à loucura. E depois, como houve de facto uma flexibilização da lei laboral, são muito frequentes os casos em que a pessoa ou desiste e vai-se embora, ou quando tem coragem para voltar, e isto é um problema que temos depois de encarar com muita coragem, e terminava com isto, a pessoa é reintegrada, mas é reintegrada num espaço altamente hostil em que aconteceu o que aconteceu, e depois é despedida, por exemplo, pela via da extinção do posto de trabalho. Isso também acontece frequentemente e, portanto, é toda aqui uma panóplia de armadilhas, para além da situação social, da pobreza, tudo isso, da precariedade, mas há toda aqui uma situação de armadilhas e até da possibilidade da pessoa ganhar o processo, ser reintegrada e, por exemplo, o empregador tornar a vingar-se pela via da extinção do posto de trabalho e não pela via do despedimento, que nós temos de enfrentar, porque nós consideramos que isto, de facto, é um flagelo que afeta tudo o que aqui foi referido e que, no limite, efetivamente, mata. Muito obrigada.
Muito obrigada, deputada Isabel Moreira, pela sua intervenção e pela análise que aqui nos trouxe, não só do grupo parlamentar, mas também a visão que tem do fenómeno. Passaria a palavra à deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar todos e todas aqui hoje presentes e, obviamente, a primeira e especial palavra da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vai de agradecimento não só à CIT, mas também à equipa da doutora Anália Torres, que fez este trabalho que para nós é de extrema importância. Já seria, mesmo que não houvesse o processo com o grupo de trabalho que aqui foi referido, que está a estudar e irá concluir com a alteração legislativa sobre esta matéria, mas sabemos que as questões de assédio, as questões de discriminação de género têm sido cada vez mais faladas e não é por acaso, é porque elas são uma realidade que afeta muitos milhares de pessoas, neste caso na sua grande maioria mulheres, não só no local de trabalho, mas isto depois, a questão do local de trabalho afeta as próprias vidas das famílias e portanto é um problema muito mais global do que apenas o local de trabalho. E os dados que sumariamente aqui nos foram apresentados, mas que no estudo estão bem sintetizados, são reveladores exatamente dessa realidade que, apesar dos avanços feitos face a 1989, demonstram que ainda temos muito caminho para fazer, nomeadamente em Portugal, e a diferença de Portugal com a média europeia é também verdadeiramente assustadora face a esta realidade. Uma das questões para o Bloco de Esquerda é importante realçar e que este estudo também demonstra, e por isso é que avançamos também com a proposta legislativa, é a disparidade existente entre quem diz que já sentiu de alguma forma assédio moral ou assédio sexual no local de trabalho e quem apresenta efetivamente, ou quem até hoje apresentou efetivamente queixa relativamente a esta situação. E isto é um fenómeno preocupante e que tem servido até no âmbito das várias audições que estão a decorrer no grupo de trabalho, muitas das entidades que aqui estão também já foram ouvidas, mas tem servido para, por parte de alguns setores, justificar o facto de não ser preciso nenhuma alteração à legislação, porque a percentagem de queixas é muito baixa. E sabemos, por outros casos, de outro tipo de legislação que foi feita em vários tipos de discriminação, que olharmos apenas para a estatística das queixas que são efetivamente feitas, vai toldar-nos quando nós estamos a querer responder a um problema social efetivo, e este é o caso. E por isso é que este estudo também é tão importante, para demonstrar e para responder também a este falso argumento de que, como não há queixas, não existe um problema. Tal como com a violência doméstica, por exemplo, portanto, se a pessoa não se queixa, não há um problema. Não é assim, sabemos que não é assim, e estes problemas abrangem e têm características que vão muito para além da queixa formal sobre a sua situação, e as mulheres sabem-no melhor do que ninguém. E por isso é que este estudo também é importante, e para nós é muito importante que aqui estejamos, para demonstrar e desconstruir estes falsos argumentos, porque vão ajudar também à construção de um projeto final que possa sair deste grupo de trabalho. E, além do mais, este estudo interpela ao poder político, foi aqui dito, para encontrar uma resposta, não só a nível nacional, a nível local também, é extremamente importante em qualquer local de trabalho e nos vários setores que terá também, existem variantes também da forma de assediar, consoante o setor de atividade que estamos a falar, sem desligar, obviamente, do problema mais geral que tem a ver com as alterações que foram feitas ao Código de Trabalho e também a própria precariedade em si, que sabemos que não, a precariedade não se resume a um vínculo de trabalho precário, passa a redundância, mas a precariedade é a falta de perspectiva de futuro na nossa carreira, é o assédio moral, é o assédio sexual, são as horas extra que temos que trabalhar para demonstrar mais do que outro que trabalhamos. Enfim, a precariedade é muito mais do que a questão do vínculo, e o assédio entra também aqui e tem uma ligação muito forte com estas questões. Mas aquilo que nós gostaríamos de realçar e aquilo que o Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem realçado sobre esta matéria, e aquelas que são as principais alterações que nós gostaríamos de ver concluídas após a audição das várias entidades aqui envolvidas, vão muito de encontro com algumas das conclusões que foram referidas pela doutora Anália Torres inicialmente. Em primeiro lugar, enquadrar de forma mais clara os vários tipos de assédio, sabemos que não é uma coisa linear e, portanto, é fundamental um enquadramento jurídico absolutamente claro, não que eu pessoalmente não acho que ele não esteja muito claro, mas é importante que também aí existam alguns avanços. Em segundo lugar, obviamente, proteger quem faz a denúncia, mas também quem é testemunha no processo, e sabemos que poderão existir várias soluções jurídicas para esta proteção, mas um dos grandes problemas para que as pessoas não denunciem estas situações é porque se sentem desprotegidas pela legislação. Em terceiro lugar, facilitar a prova, obviamente, e temos o problema, não vou tanto às grandes empresas, mas se calhar às pequenas empresas, onde o tipo de relação social que é criado no posto de trabalho é diferente, são 3, 4, 5, 10 pessoas que trabalham no mesmo local de trabalho, não mais que isso, e é necessário encontrar mecanismos de facilitar também a prova, não prejudicando quem denuncia ou quem é ou não testemunha. E, em último lugar, não descurando todas as outras, mas queremos aqui realçar estas, um quadro de sanções que iniba efetivamente o próprio assédio, porque o grande problema que existe é que, e foi referido inicialmente pela Presidente da CIT, existe legislação no Código do Trabalho que refere o assédio e quais é que são as punições para o assédio, mas a verdade é que as entidades empregadoras sentem uma impunidade ainda muito grande para continuarem a fazer estas, a ter este tipo de comportamentos. Também porque, diga-se passagem, para as empresas acaba por compensar o assédio, porque muitas vezes não têm que pagar a indemnização por despedimento, porque a pessoa chega a um limite psicológico tal que se despede e, portanto, acaba por perder o direito à indemnização. E, portanto, é preciso que existe um quadro de sanções que iniba, a priori, o próprio comportamento de assédio por parte das entidades empregadoras, mas que ele se possa estender, através de códigos de conduta, por exemplo, também para os próprios colegas. Vimos que, muitas vezes, são os próprios colegas que têm este tipo de comportamentos. E terminar com a importância da prevenção e da informação. O facto deste estudo também prever nas suas conclusões as recomendações para os vários tipos de prevenção que se podem fazer, o papel que a CIT terá, a ACT também terá, o próprio Governo, o Ministério do Trabalho também terá para esta prevenção, é de extrema importância. Sabemos que a informação nunca está a mais, está sempre a menos, e para nós é essencial que exista uma formação mais efetiva. Sabemos que, por exemplo, poderá estar integrado nas horas de formação a que a entidade empregadora é obrigada a dar. Seria uma forma de fazer chegar mais informação aos próprios trabalhadores. É preciso que essas horas depois também sejam utilizadas para formação. Esse é outro problema que poderemos discutir noutro âmbito. Mas há já alguns locais e algumas ferramentas que podem ser utilizadas para fazer passar esta informação. E eu penso que no nosso país e no mercado de trabalho em particular, a falta de informação sobre os direitos de quem trabalha é um problema muito grave. Eu falo pela minha geração e pela minha experiência em particular. Trabalhei durante alguns anos num call center e a verdade é que as pessoas da minha idade não tinham a noção do que era um contrato coletivo ou de que, para determinada situação, poderiam ir à CT ou à CIT ou ao sindicato, e é assustador, e isto passa também pela formação nas escolas, nas faculdades. É preciso aqui uma interligação também destas entidades todas para que as pessoas estejam capacitadas também quando entram no mundo do trabalho e cientes dos seus direitos e da proteção que têm em determinadas situações, e isso é também outro dos grandes benefícios que este estudo trará para o nosso país no geral, mas também a nível europeu e mundial. Sabemos que há muito trabalho a fazer, e também agradecer a intervenção da OIT, que também para nós foi muito importante, e terminar agradecendo, obviamente, as intervenções de todas e de todos que aqui estão para ajudar a que consigamos também terminar este processo legislativo com a melhor legislação possível para a proteção de quem trabalha no nosso país. Obrigada.
Muito obrigada, deputada Isabel Pires. Passaria então agora a palavra à doutora Teresa Angin, já foi nossa colega na anterior legislatura e hoje está aqui em representação do CDS-PP. Faz favor, senhora.
Muito obrigada, senhora Presidente. Quero começar por agradecer naturalmente o convite em nome do CDS de estar aqui presente. É para mim sempre um prazer voltar a esta casa, que acho que é a casa onde nós podemos, de facto, desenvolver uma das mais nobres funções, que é a política. E, efetivamente, pode-se tirar o político do Parlamento, mas digo-vos desde já que não se consegue tirar o Parlamento do político. E, portanto, eu cá continuo e com muito prazer, principalmente nestas iniciativas que têm a ver com as minhas áreas de eleição, já mesmo antes da minha prestação enquanto deputada. Agradecer o estudo, professora Anália Torres. Naturalmente, este estudo é um estudo que nos vai apoiar e muito, não apenas no conhecimento da situação, como na sua respectiva monitorização, e naturalmente na sua pessoa endereço o agradecimento e a parabenização a toda a sua equipa que colaboraram no respectivo estudo. Doutora Susana Ramos, naturalmente senhora Presidente da CIT, e doutora Mafalda Troncho, agradeço também os seus comentários, porque efetivamente foram um belo guia neste denso estudo e importante estudo, e não menos importante, naturalmente, também cumprimentar as minhas colegas de mesa e dizer que, a título um bocadinho mais informal, é para mim sempre um prazer vir trabalhar e falar convosco nestes temas, porque de alguma forma, e já na altura ou era, são temas que nos unem a todos. Eu mesmo em outros fora internacionais, quando falo em Portugal e sobre o desenvolvimento que estes temas têm em Portugal no quadro legislativo, é exatamente isso a que refiro. Naturalmente que depois podemos divergir quanto aos meios de alcançar determinados fins, ou até talvez no diagnóstico ou na identificação de alguns elementos que contribuem para esse diagnóstico, mas é que no final estamos todos do mesmo lado, no sentido de tentar alcançar uma sociedade que seja de facto mais igualitária e isenta de discriminação e de violência contra as mulheres. E, de facto, quando nós falamos de assédio moral e sexual, é inevitável falarmos de discriminação e de violência contra as mulheres, sendo a discriminação, naturalmente, por si só, uma forma de violência. É muito interessante, aliás, o conceito internacional de ter associado exatamente os dois, porque vem exatamente daqui, ou seja, da ideia de que toda a forma de discriminação, no fundo, é uma forma de violência. Estes inquéritos e estudos são fundamentais porque há sempre três pilares que devem acompanhar qualquer decisor e qualquer pessoa que esteja interessada. Primeiro temos que conhecer a realidade, porque se não conhecemos a realidade, naturalmente não podemos legislar bem e nenhuma lei é uma lei eficaz. Depois, a prevenção, e aí chegarei. Aliás, a professora Anália Torres deixou aqui recomendações que eu considero que são importantíssimas, que de alguma forma já são recomendações que eu gostaria que fossem mais conhecidas, porque também já faziam parte de guias antigos, mas que infelizmente têm toda a razão, ainda não estão implementadas. E depois, obviamente, combater e aqui reconhecer o papel que o direito tem, muito embora também reconhecendo sempre os limites que o direito também tem na execução daquilo que são as suas principais diretrizes e que vêm muito daquilo que foi dito ainda há pouco, ou seja, do desconhecimento da lei. Quando as pessoas não conhecem a lei, naturalmente não conhecem os direitos, naturalmente que os direitos não podem ser eficazes. E isso deve ser uma preocupação do legislador, não apenas o de legislar, mas o de garantir que existe de facto uma correta monitorização dessa legislação, até mesmo no contexto da respectiva divulgação. Os efeitos já foram muito desenvolvidos e, portanto, vou furtar-me a fazê-lo também, mas obviamente que são conhecidos tanto no aspecto individual como no aspecto coletivo. Eu acho que quando se fala das questões do assédio moral e sexual, muitas vezes incide-se na dimensão individual e esquece-se aquilo que também a professora Anália Torres há pouco fazia referência, que é a dimensão coletiva de todo este tipo de violências, com, obviamente, repercussões, nomeadamente no plano económico. E seria, de facto, muito interessante ir procurar esses dados e essas traduções, que é possível, de facto, fazê-lo, porque vai de encontro até às boas práticas internacionais. Não referi o documento em si, mas faço eu, que são os UN Guiding Principles, que se aplicam no quadro internacional à Business and Human Rights, ou seja, às empresas e aos direitos humanos, e que já obrigam as empresas, na verdade aqui ainda não obrigam, mas está-se a estudar, há um grupo de trabalho que estuda exatamente isso, no sentido de obrigar as empresas a terem bons procedimentos em matéria de direitos humanos, chamando a atenção para o próprio retorno económico que isso tem e para a importância económica que isso tem. E eu acho que todas as estratégias são boas, até mesmo a linguagem económica é boa para podermos de alguma forma levar a bom porto aquilo que é, no fundo, os nossos objetivos.
é muito interessante perceber neste estudo que houve um caminho de sucesso feito, mesmo que eu considere sempre que há alguma frustração no final, porque eu gostaria que o caminho fosse maior. Se olharmos para os números e percebemos que ainda estamos muito atrás daquilo que é a média europeia. Mas é interessante perceber que esse caminho, no fundo, acompanhou as alterações do mercado laboral e também a menor passividade da vítima. Eu acho que aqui eu vou realçar exatamente isso, porque mais da mulher e menos do homem, o que não deixa de ser curioso, e aqui uma chamada de atenção, que estas ações de consciencialização talvez também devam ser dirigidas, naturalmente com maior preponderância, àquilo que são os atos que incidem sobre as mulheres, que são as principais vítimas, mas também aos homens, que pode ser, na verdade, uma realidade escondida, até porque pode estar ter subjacente uma cultura que continua a ser excessivamente patriarcal e que leva, enfim, a sentimentos como, por exemplo, de humilhação ou de vergonha, que poderão obviar à dita queixa, e daí a importância destes estudos que vão para além da queixa e que incidem exatamente sobre a realidade. A pergunta que eu faço sempre no final é qual é a solução e tentar perceber de alguma forma o diagnóstico que eu posso fazer dos instrumentos que estão ao nosso dispor e principalmente tendo conhecimento deste debate que é um debate atual aqui na Assembleia da República, visto que foram apresentadas iniciativas legislativas nesta matéria. Eu recordo-me de discussões que tivemos aqui na anterior legislatura e permitam-me dizer-vos que, infelizmente, aquilo que nós discutimos na anterior legislatura permanece atual, porque nesta matéria, no fundo, o diagnóstico é um diagnóstico relativamente estável e que nos deve obrigar apenas num dado muito importante e que, aliás, a Sra. Deputada Isabel Moreira fez referência quando publicamente abordou este tema, que foi o trabalho ao nível do penal que aqui foi feito, nomeadamente de tipificação do stalking, ou seja, do crime de perseguição, e de que forma é que este crime, de alguma forma, vem incidir sobre estes esforços em matéria do combate ao assédio moral e sexual, e nesta matéria eu confesso que de alguma forma acompanho, mas lá chegarei. No que se refere ao quadro moral, deixar-vos uma nota de crítica e que também decorre de algo que foi feito no passado, que se tentou fazer no passado. Como todos sabemos, o assédio moral e sexual constitui uma contraordenação muito grave. E eu ainda hoje de manhã voltei ao site da ACT para verificar se o que eu ia dizer correspondia ou não correspondia ainda à realidade, e que, ao qual se aplica, portanto, uma sanção acessória de publicidade. E à data nós aprovámos aqui por unanimidade uma resolução. Eu digo isto e faço este compasso porque faz parte desta matéria de alguns projetos que foram aqui apresentados. Nós apresentámos uma resolução que foi aprovada por unanimidade e que, de alguma forma, pedia, recomendava à ACT que fizesse cumprir a lei. Neste caso, fizesse cumprir a resolução e a lei, ou seja, garantir esta sanção de publicidade. Porque nestas matérias é fundamental a publicidade, porque, como dizia há pouco, por vezes as coimas não compensam e também acaba por, enfim, poder ser até mais eficaz para uma empresa seguir por esta via do que por outra. A publicidade cria danos reputacionais e, pior, a publicidade, de facto, coloca um registo muito negativo numa empresa que, tendo, por exemplo, uma dimensão multinacional, é grave porque aciona os alertas no contexto das chamadas due diligence de direitos humanos que devem ser cumpridas e que constam dos códigos de conduta das empresas multinacionais, infelizmente não tanto das nacionais, muito embora já haja alguma evolução no contexto da responsabilidade social das empresas. E eu fui à página da ACT, agradeço à ACT que de facto lá coloca que em cumprimento da resolução e coloca um quadro, mas na verdade esse quadro não cumpre o que efetivamente a lei pede. E eu peço-vos desculpa, mas vou-vos ler o que diz a lei. A lei diz: a publicidade da decisão condenatória consiste na inclusão em registro público disponibilizado na página eletrónica do serviço com competência inspectiva do Ministério responsável pela área laboral de um extrato com a caracterização da contraordenação. Não consta. Porquê? Constam matérias, mas quer dizer, generalidades, constam advertências, infrações e a moldura sancionatória mínima, e tudo isto são números. Depois, a norma violada. Depois, a identificação do infrator. Não consta. O setor de atividade. Não consta. O lugar de prática da infração. Não consta. E a sanção aplicada. Bom, a única coisa que consta é diz publicidade, mas isso eu já sei, não é? Porque no fundo é o que lá consta, o simples facto de estar ali aquele registro público. E eu chamo a atenção para isto porque, para mim, esta é uma matéria fundamental. Trata-se de cumprir a lei e nós não devemos ter que adotar uma nova lei para fazer cumprir aquilo que efetivamente já lá consta. Trata-se de prática. No fundo, e eu já estive nesta casa, o legislador está muito pressionado a, de alguma forma, ir a reboque do pedido da realidade. E por vezes até se esquece, até por várias circunstâncias, de olhar para o que já consta da própria lei. E isto consta da lei. Podem dizer, é persecutório. Eu confesso-vos que acho, na minha humilde opinião, que esta sanção da publicidade é uma sanção fundamental. Não se trata de uma questão de perseguição, até porque trata-se de facto de uma sanção que até pode desaparecer desse mesmo registro público no espaço de um ano. E no fundo corresponde a uma condenação. E no fundo corresponde a um efeito, que é um efeito prático relativo exatamente à aplicação dessa sanção. Por isso é que se trata de uma contraordenação muito grave. Esta nota para mim é relevante para vos chamar a atenção de que nem sempre adotar novas leis vão de facto resolver o problema. Por vezes o que é fundamental é garantir que as instituições em causa, que obviamente terão sempre muito boa vontade, eu lembro-me que na altura o inspector da ACT com muito boa vontade me dizia, senhora deputada, é muito difícil para a autoridade do trabalho dizer-vos isto, mas eu vou ter que vos dizer, nós não temos meios para efetivamente garantir o cumprimento desta sanção de publicidade, porque sempre que mexemos no site, o site muitas vezes acaba por ir abaixo e nós temos muita dificuldade disso. A verdade é que os meios, e já foi aqui dito também, são fundamentais de encontrar. Eu não sei qual é que é a vontade política neste sentido, mas naturalmente que pelo que eu ouvi, há vontade política e é importante que ela se mantenha. E depois, olhar para o quadro penal, até porque muitos têm pedido no sentido, ou têm, enfim, falado no sentido de garantir a tipificação deste crime, mas eu confesso-vos que do crime de assédio moral e sexual, ou seja, a tipificação específica do assédio moral e sexual, existe alguma divisão doutrinária nesta matéria, nomeadamente aqueles que consideram que já está previsto e aqueles que consideram que não está previsto porque não incide especificamente só sobre as questões laborais. Eu mantenho-me um pouco resistente no sentido que considero que o crime de perseguição já de alguma forma responde a estas questões, muito embora sou resistente, mas sou atenta. Porque eu acho que as tipificações poderão fazer sentido se for necessário, olhando para o quadro atual e para as violações, haver uma tipificação que, de forma clara, possa registar e transmitir o desvalor real das condutas. Mas sempre com alguma cautela, porque o direito penal é, de facto, um direito de última rácio, portanto, acho que é exatamente neste contexto que deve ser trabalhado. E depois terminar-vos dizendo, agradecendo naturalmente novamente o estudo, dizer que acho que é fundamental manter uma monitorização apertada destas matérias, nomeadamente é muito recente a tipificação do crime de perseguição, muito recente, portanto eu acho que é preciso também dar algum tempo à própria lei para garantir. E vou terminar e apostar na prevenção, nomeadamente no quadro das empresas, fazendo fé em Portugal daquilo que já são boas práticas internacionais e que decorrem de princípios das Nações Unidas, nomeadamente os tais UN Guiding Principles, que de alguma forma, enfim, têm um caminho de obrigatoriedade e um importante caminho de obrigatoriedade. Só uma última nota, porque eu acho que é importante e foi referido. É fundamental que as empresas também percebam que podem e devem devem ser proativas na respectiva proteção. Não é, para mim, fundamental que estar sempre à espera do Estado, de que seja o Estado a resolver todos os problemas. As empresas têm um dever, nomeadamente no quadro do respeito e da garantia do respeito e até mesmo ao nível dos tais princípios reparadores, que são os processos de grievances ao nível internacional, que é dado nota com grande importância, porque obviamente poderão evitar muitos conflitos e garantir a tal ideia de prevenção. Agradecer-vos, obviamente, a vossa atenção e no final manter-me ao dispor se quiserem formular perguntas. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Teresa Anjinho, pela sua visão deste fenómeno e também por algumas informações acrescidas que aqui introduziu. Passaria então agora a palavra à doutora Cristina Rodrigues, em representação do PAN. Faz favor.
Muito obrigada. Eu quero começar por agradecer o convite que foi dirigido ao PAN para estarmos aqui hoje. Dizer que o deputado André Silva não pôde estar presente por motivos de agenda e por isso estou aqui hoje a representá-lo. Quero também dar os parabéns à CIT pela promoção deste estudo e principalmente pela promoção do diálogo. Acho que chega a minha vez de falar e reparo que quase tudo o que eu tinha trazido para dizer já foi dito. Por esse motivo, eu vou, se calhar, aproveitar para falar aqui de dois casos. Eu, profissionalmente, para além daquilo que do meu trabalho no PAN, sou advogada e, por acaso, nunca tive nenhum caso de assédio sexual, conforme já foi dito, mas já tive bastantes casos de assédio moral. Houve dois que eu achei que é particularmente marcantes e que vou partilhar convosco. Portanto, um deles é uma senhora que trabalhava numa grande empresa do call center, que também já aqui foi mencionado, e que engravidou. Infelizmente, o filho nasceu com uma deficiência e, portanto, ela teve que alterar a sua disponibilidade para o trabalho. Falou com a entidade patronal, disse que teria que deixar de fazer turnos, não poderia mais trabalhar aos fins de semana e foi-lhe dito que não havia qualquer problema. Terminada a licença de maternidade, ela volta ao trabalho e repara que o seu cartão de entrada no trabalho já não funciona. O segurança deixa-a entrar e percebe que foram apagados os seus logins para trabalhar. Ela teve 2 anos a pedir os logins e o cartão de acesso para voltar a trabalhar. Todos os dias ia trabalhar e não tinha nada para fazer, não podia sequer ligar o computador. Até ao momento em que ela se despede, obviamente. No segundo caso, temos uma senhora que trabalhava numa fábrica, teve um acidente de trabalho, portanto ela era operária fabril, e fica incapacitada, não totalmente, apenas parcialmente, nomeadamente para desenvolver a função que ela já tinha antes. Quando volta também, portanto, ao trabalho, depois de se ter restabelecido e ter sido operada, com a indicação do médico que poderia trabalhar e que tipo de funções poderia ter, a entidade patronal recusa-se a dar-lhe uma outra função. Sabendo que ela não poderia voltar a fazer a mesma que tinha, esta senhora passou 6 meses sentada no balneário, portanto, durante 8 horas ela ficava só sentada num banco, sozinha, sem nada para fazer também. Esta senhora acabou por meter baixa, porque estava com uma depressão profunda, por não conseguir ter uma atividade normal e por estar a ser absolutamente discriminada em relação aos outros colegas. O que é que daqui, destas duas situações muito diferentes, de contextos muito diferentes, nós podemos retirar? Há uma desumanização muito grande das pessoas, portanto as empresas veem os funcionários, os trabalhadores, apenas como ativos e não como pessoas que são. Há uma falta de empatia também muito grande, há falta de informação enorme por parte dos próprios trabalhadores, que nas situações não sabem o que hão de fazer. E é isto que leva uma pessoa a estar 2 anos numa situação que é infernal, não é? E que depois acaba por se despedir e, portanto, coloca em causa todos os direitos que teria e só mesmo no final é que vem a procurar ajuda. E, portanto, de facto, é necessário nós refletirmos sobre todo o sistema que temos, sobre as questões laborais, sobre os direitos que os trabalhadores devem ter. Continuando aquilo que já foi dito aqui em relação ao Bloco de Esquerda, também ao PS, às iniciativas que estão neste momento em comissão. O PAN também apresentou uma iniciativa. Muito sinteticamente, também para não repetir, eu acho que não vou repetir o que foi dito, Em relação à questão da definição do assédio que consta no artigo 29 do Código do Trabalho, consideramos pertinente referir expressamente a proibição da prática do assédio, embora entendemos que de facto já é uma prática proibida, ainda assim e por motivos de sensibilização, tanto do trabalhador como do empregador, deve constar expressamente esta proibição. Consideramos também que o mesmo artigo deve ter a previsão expressa do direito do trabalhador a ser indemnizado por danos patrimoniais e não patrimoniais. Consideramos também que deve constar como fundamento de justa causa da cessação do contrato. E consideramos também, só reforçar aqui, a importância de conferir uma maior proteção ao trabalhador denunciando uma situação de assédio, que tem que ter acautelado que não será despedido por ter denunciado essa situação, mas também as pessoas que eventualmente possam ter testemunhado, pois, como sabemos, há um problema muito grande de prova nas questões do assédio. Normalmente são colegas de trabalho que assistem a estas situações e, obviamente, também eles têm receio de ter represálias e, portanto, é difícil conseguir fazer a prova. No fundo, é dizer que a questão do assédio também é usada como uma estratégia por parte de alguns empregadores, precisamente para forçar, para coagir os trabalhadores a admitirem-se. São pessoas de quem os empregadores, infelizmente, querem se ver livres e não o querem fazer de uma forma que seja legal e que seja, pelo menos, ética. E pronto, concluindo que este é um tema complexo, a solução não é fácil. É importante debater este tema com a sociedade civil, com os trabalhadores, com os empregadores, também com os decisores políticos, e por isso é que estamos aqui hoje. E uma vez mais felicito a CIT por este debate. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Cristina Rodrigues. Obrigada. Seguramente o Grupo de Trabalho sobre o Assédio no âmbito da Comissão de Trabalho, que já ouviu, eu não integro o Grupo de Trabalho, mas sei que dezenas de entidades irá produzir um trabalho rigoroso para que o combate a esta realidade se faça cada vez de forma mais eficiente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Dr. Miguel Cabrita, Secretário de Estado de Emprego, que acabou de se juntar a nós. Bem-vindo, ainda temos um bocadinho, portanto, eu daria espaço agora para algumas questões que nos queiram colocar, para as deputadas ou mesmo para a coordenadora ou os investigadores poderem responder. Eu própria também tenho uma pergunta, mas deixá-la-ia para o fim. Portanto, não sei se alguém quer fazer alguma questão. Os microfones estão disponíveis na sala. Agradecia só que se identificassem.
Muito boa tarde. O meu nome é Bernice Costa Pinto, sou inspectora de trabalho da ACT. Desde logo, dar os meus parabéns ao excelente estudo, portanto, que é um manancial de informação muito necessário, em particular para a autoridade, para as condições de trabalho e para a efetividade do trabalho que é realizado. E a minha nota era uma nota em particular em relação à Sra. Teresa Anjinho, quanto à questão das sanções de publicidade. Elas estão, de facto, publicitadas na página da ACT, em ACT Informações, Sanções de Publicidade Aplicadas, e está identificado, de facto, quem é o infrator que realizou ou não determinado tipo de atuação, nomeadamente no domínio da proibição de discriminação ou noutros domínios em que a publicidade deva ser, de facto, considerada. Muito obrigada. Era só esta nota, porque realmente há um cumprimento por parte da Autoridade para as Condições de Trabalho que parece que aqui não foi manifestado, portanto será útil repor. Muito obrigada.
Muito obrigada. Mais alguma questão? Eu depois faria uma... Se não houver mais questões... Eu então teria aqui uma pergunta para a equipa de investigação sobre um tema que me preocupa muito, não apenas neste domínio, mas também noutros, onde as realidades são sempre muito parecidas e que têm a ver com as invisibilidades do fenómeno e, por outro lado, com as falsas queixas ou com as queixas que se fazem e que não se conseguem provar. Portanto, uma das vossas recomendações tem a ver com as falsas queixas, elas têm que ser penalizadas, sancionadas, porque não faz sentido que se crie um clima de pânico, onde por qualquer motivo, e às vezes sem motivo nenhum, e portanto isso também funciona como elemento desestabilizador, e eu percebo que a falsa queixa tem que ser identificada. Mas a minha questão também é como identificar a falsa queixa, ou como identificar aquela queixa que, não sendo falsa, também não tem prova. É uma questão que se coloca a outros níveis, nomeadamente no quadro também da violência doméstica, e eu gostaria de saber o que é que se pode fazer para nós entendermos melhor o que é uma falsa queixa do que é uma queixa verdadeira, mas sem prova. Portanto, depois também deixaria esta questão, se nos pudessem avançar com alguma leitura ou dúvidas, ou que caminho podemos percorrer, se é que ainda não o fizemos, para podermos aprofundar esta questão, que eu acho que é central e que depois também dá aso a muitas estratégias e jogos de manipulação de informação utilizados por fins menos corretos nesta matéria. Doutora Teresa Anjinho, uma vez deputada, sempre deputada, faz favor.
Mais ou menos. Bom,
apenas para eu esclarecer de alguma forma o que está aqui em causa. Eu acabei agora aqui de demonstrar o que eu há pouco referia. Se nós formos ao site da ACT, o site da ACT tem informações, e naturalmente que eu vou às informações. Se a doutora se me puder seguir, até porque eu acho que isto é fundamental, porque trabalha na ACT, e esta é uma questão fundamental. E de facto aqui tem sanções de publicidade aplicadas, é o último deles todos, mas eu não lhe peço para clicar aí, porque aí vai ter de facto um conjunto de processos onde se identifica tudo isto que decorre da lei. E bem, muito embora não esteja aí um único processo de assédio, e se a doutora não se importar, isto tem a ver com 2015, vai ver e vê que nos artigos que estão à frente identificados não encontra uma única vez a referência ao artigo 29. E eu sei que existem 3, pelo menos, condenações em matéria de assédio. Porquê? Porque o ICT... E bem, digo eu, e agora se não se importa, clica no Igualdade Laboral entre Homens e Mulheres, de facto as novas tecnologias são absolutamente extraordinárias, e diz aqui, e nós entramos numa página que diz, em cumprimento da resolução da Assembleia da República, a tal resolução à qual eu vos fazia menção. E é aqui que eu digo, não cumpre a resolução da Assembleia da República. E eu sei que existem, doutora, de assédio moral, em 2015, 12 casos, não é? 12 casos e 3 advertências, com uma moldura sancionatória mínima que não é pequena. Estamos a falar de 55.488. Eu, num contexto de um trabalho de investigação, procurei esta informação porque é fundamental para um investigador poder, de facto, aceder a algo que, aliás, decorre da própria lei. E foi aqui que eu identifiquei a falha. Eu não digo que isto seja feito com culpa por parte da autoridade para as condições de trabalho, valha-me Deus, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, de facto, o cumprimento de requisitos legais que depois, muitas vezes, por não serem cumpridos neste contexto, vamos supor que até me diz assim, mas nós vamos introduzir esses processos na outra página. Não está lá, mas nós vamos introduzir. Por favor, não faça isso. Porque, por exemplo, até para um investigador interessado, até pode ser interessante ter estas duas coisas. Mas a ideia com que se fica de quem acede a esta página da ACT, que não cumpre com o tal requisito de publicidade, é o ACT não cumpre com a lei. Quando depois cumpre.
Muito obrigada, esclarecimento. Eu acho que são questões de pormenor que depois podem continuar a ser discutidas mesmo noutro contexto, não é? De todo modo, eu salientaria esta questão que me parece central. Por um lado são as leis, por outro lado é a aplicação das leis. E não só nesta matéria, como em todas as outras, nós ao nível da aplicação ficamos sempre muito aquém da própria lei, ou seja, às vezes até queremos novas leis, quando as leis atuais não estão devidamente exploradas e aplicadas, e portanto esta questão é central, não apenas para os legisladores, mas depois também para quem na prática tem por missão a aplicação e a execução das medidas legislativas aprovadas nesta Casa. Portanto, a este nível, eu acho que a concertação deve ser cada vez maior para que se identifiquem os gaps, as lacunas, onde se pode avançar, não só em termos de aplicação, mas também em termos de sinergias que os vários departamentos podem fornecer para que os combates sejam mais eficazes, porque a integração não é necessariamente a soma das partes, e se houver cooperação em todas estas matérias, também o produto disso, ou seja, o combate mais eficaz, e é esse o objetivo de todas e de todos nós, e aqui permitam-me que o diga, porque é isso que sinto, já num segundo mandato no âmbito da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, onde estão, têm assento todos os partidos parlamentares, aquilo que nos une é mais do que aquilo que nos divide. E valorizamos sempre os consensos e as áreas comuns como estratégias de aprofundar medidas legislativas ou supervisionar os trabalhos do governo para que os fenómenos gritantes que atingem, violam e agridem os direitos das pessoas, seja no trabalho, onde quer que seja, sejam o mais possível minimizados. Eu costumo dizer que o objetivo era tolerância zero a todas estas realidades. Sabemos que é uma utopia, mas também, se não acreditarmos em utopias, não construímos realidades. E, portanto, que saiamos daqui com esta ideia, mais uma vez, e com esta força, porque estes estudos também nos dão força para que, nas nossas realidades cotidianas, consigamos ter ações e estratégias de intervenção mais apoiadas, porque se elas também não forem apoiadas, até pela governação e pelos superiores hierárquicos, acabam sendo desvalorizadas. E, portanto, é esta cadeia de reforço e de valorização, quer vertical, quer horizontal, suportada por estudos que também reforçam o cumprimento de todas estas execuções, que deve ser cada vez mais levada a cabo para que os fenómenos possam ser combatidos com a eficácia possível em cada momento histórico. Passaria então agora a palavra à professora Anália Torres para um comentário final.
Muito obrigada pela pergunta, mas não sei se vou conseguir respondê-la, mas vou procurar dizer-vos duas coisas. Eu, quando nós começámos a fazer este estudo na equipa, foi para nós muito foi quando começámos a fazer a googlar e a ver o que é que havia sobre o sexual harassment, sobre, em vários espaços, uma das coisas com que nos confrontámos imediatamente é a profusão de trabalhos, de pistas. Por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma tradição muito diferente da Europa quanto às questões da litigância, não é? Porque tem uma prática de litigância muito forte, portanto há sempre alguém a pôr um processo a alguém, não é? Numa lógica que não tem muito a ver com a regulação, porque são contratos muito mais individualizados, não há lógica de contrato de trabalho aqui. E, portanto, rapidamente encontramos situações em que, por exemplo, se mostravam casos em que o caso tinha tido procedimento e o caso não tinha tido procedimento, e que não tinha tido procedimento porque, de facto, não tinha acontecido. E, portanto, num certo sentido, podem encontrar-se muitas situações em que se consegue mostrar que aquilo não tem fundamento, não é? Que aquela questão não tem fundamento. Naturalmente, nos sítios onde a litigância é muito habitual, como é o caso dos Estados Unidos, isto acaba por ser mais fácil do que em sítios como na Europa, e agora passo também no que aprendemos neste processo. O que acontece na Europa é que as regulações são sempre de níveis superiores, lógicas de regulação global, e que se vão sendo aplicadas nos países. E, por exemplo, há mais resistência em certos países do que noutros à aplicação de certas normas. Portanto, o problema é que, ao contrário dos Estados Unidos, em que não há regulação, isso deixa as pessoas muitas vezes muito, muito abandonadas e à mercê da tal litigância, que pode ser uma litigância até, por exemplo, para ser feita sem pagamento, não é? Aquelas coisas de associações, há muitas associações, vocês podem ver que há muitas associações, por exemplo, fizeram tal Gugans, há muitas associações de advogados e advogadas que fazem pro bono um conjunto de ações ao nível do mercado de trabalho, porque não há uma regulação como há na Europa. E, portanto, isto é para dizer o quê? Primeiro, que estou convencida que com um estudo mais de e nós fizemos aquelas indicações todas com a descrição, com um conjunto de cuidados que se podem tomar acerca da queixa, com as questões de dizer que não se pode, se fizer uma falsa queixa, portanto, se isto ficar padronizado como comportamentos que não se devem ter, estou perfeitamente convencida que é possível que minimizar, digamos, esses efeitos. Por outro lado, também me pareceu, e eu até pedi ao Bernardo para completar, em relação a isso, foi para mim surpreendente, pela positiva, a quantidade de coisas que as pessoas podiam fazer, e por isso estava sempre a falar do manual de formação e dizer-vos, há aqui coisas que são muito interessantes, muito, porque podem-se fazer uma quantidade de coisas até pequenas, desde dizer, escrever à pessoa um e-mail a dizer, não estou a gostar da maneira como está a lidar comigo, isto deixa rasto, não é? Portanto, agora as pessoas precisam de ser avisadas do que é que podem fazer, não é? E, portanto, uma coisa que parecia uma espécie de impossibilidade de prova, uma coisa que é dificílima, quer dizer, não é, há muita experiência acumulada, há que ver, sistematizar. Nós fizemos um manual com esta sistematização e, portanto, não é absolutamente impossível. Agora, não é imediato, claro, mas é possível, há casos, foi... Aliás, em Portugal até já houve um caso que foi a público e muitas destas foi muito importante até como uma indenização. E há uma advogada que fez um trabalho, que se chama Carolina Amendo, fez um trabalho sobre o assédio moral, a prova no assédio moral, que pronto, que tem casos em que houve ganhos, não é? Ganhos para os lesados. E, portanto, não é uma coisa assim de tal maneira estranha. Nós precisamos de informação a este nível e precisamos, de facto, de sistematização, de possibilidades, de exemplos, de casos, de disseminação desta informação. Portanto, não é assim tão complexo. Quer dizer, a ideia com que eu tinha ao princípio, mesmo quando começámos, é que há muito mais possibilidades de deixar os tais rastros e dar conselhos às pessoas de como atuar do que não. Não sei se queres completar.
Bernardo Coelho, faz favor.
Complementava só. Acho que a complexidade deriva muito do desconhecimento que nós temos à partida sobre como se pode produzir, por exemplo, prova no âmbito destas matérias. Obviamente nós estamos num estado muito incipiente, se quisermos, em Portugal. Só agora foi produzido um diagnóstico que tem em consideração, por exemplo, o assédio sofrido por homens e por mulheres em Portugal. Não é? O estudo anterior remete a 1989. Não é? E, portanto, estamos numa fase muito incipiente. E portanto, estando neste estado incipiente, o passo fundamental será precisamente disseminar esta informação junto das organizações, sejam elas entidades empregadoras no setor público, sejam entidades empregadoras no setor privado, e sobretudo reforçar depois nessa informação esta sensibilização para duas questões fundamentais: a consciência de tornar as pessoas conscientes daquilo que possam estar a viver, para perceberem se estão a viver uma situação de assédio moral ou de assédio sexual, e depois, em segunda instância, saber como atuar. E saber como atuar é, por exemplo, saber como atuar em pequenos passos para produzir prova. E digamos assim, as pessoas que são alvo também são capazes de produzir essa prova. Porque, se por um lado nós até identificámos isso no nosso estudo, há um sentimento de impunidade por parte de quem pratica estes atos de assédio sexual e de assédio moral, por outro, essa impunidade pode ser, digamos assim, a chave para a produção da prova. Porque quem atua com sentimento de impunidade deixa muito mais rastro do que imagina. E, portanto, são pequenos passos que permitem às pessoas-alvo produzir essa prova. E no nosso manual estão pequenas dicas que, obviamente, só chegarão ao grande público se as entidades, as organizações, as entidades empregadoras tiverem vontade de assumir isso nos seus planos de formação, por exemplo.
Muito obrigada pela resposta, e fica de facto a ideia que disseminar a informação é absolutamente essencial, até para que se ajude a pessoa que está a ser vítima a produzir a prova para depois poder fazer uso dela no devido momento. Bom, agradecia às participantes deste painel, os comentários, as questões e também algumas pistas que aqui nos deixaram. Muito obrigada pelas vossas intervenções, pelos vossos comentários. E chamaria então o painel seguinte. Ainda não tinha cumprimentado o Dr. Carlos Duarte, vice-presidente da SIG, que tem neste quadro também um papel extremamente importante, desde logo faz a coordenação dos fundos do IGRANTE, portanto chamá-lo-ia para a mesa e ao Sr. Secretário de Estado, Miguel Cabrita, para encerrarem esta sessão. Muito obrigada.
Vamos então passar ao painel final, agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado do Emprego, que não estava no início e a quem dirigi também, mas agora com o gosto de o ter presente naturalmente e de aceder a este convite da CIT, como tem acedido a todos, com a maior amabilidade e comprometimento com os trabalhos da Comissão. Agradecer também a presença do Sr. Vice-Presidente da SIG, em representação do Sr. Presidente, e dar-lhe a palavra naturalmente para a sua... para a sua intervenção.
Muito obrigado. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Emprego, Dr. Miguel Cabrita, também a Presidente da CIT, a Dra. Joana Gíria, cumprimentar também a Sra. Presidente da Subcomissão Igualdade e Não Discriminação, Dra. Elsa Paes, as Sras. Deputadas aqui presentes e bem como todas e todos os participantes nesta conferência, nesta sessão de apresentação do assédio do livro Assédio Sexual e Moral no Local de Trabalho, e agradecer naturalmente em nome da SIG, à CIT, este convite para estarmos aqui presentes enquanto entidade operadora do programa PT07, a integração da igualdade de género e a promoção do equilíbrio entre o trabalho e a vida privada, do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu e Grants 2009-2014. Gostaria também de felicitar, obviamente, não só a CIT como promotora do estudo, mas também o CIEG, na pessoa da Sra. Professora Anália Torres, saudá-los por este projeto, cuja oportunidade e qualidade são amplamente confirmadas pelos resultados que hoje aqui foram apresentados e que permitiram atualizar dados sobre o assédio sexual no local de trabalho em Portugal, exercício que não era feito desde 1994. Importa salientar a este propósito que, pela primeira vez, o objeto de um estudo desta natureza extravasa a problemática do assédio sexual e abrange igualmente o assédio moral. E também que o inquérito que esteve na base do estudo foi alargado aos homens. Pela primeira vez também foi criado um sítio web específico sobre assédio sexual e moral no local de trabalho, onde, como já vimos durante esta sessão, é possível ou passa a ser possível denunciar online situações de assédio. Sublinho estes dois pontos porque, de facto, me parecem elementos inovadores do estudo e que vão ao encontro precisamente de um dos objetivos do programa e-Grants, nomeadamente do PT07. Tal como o estudo que hoje aqui foi apresentado, o financiamento dos países doadores do Espaço Económico Europeu através do atual mecanismo financeiro e-Grants tem permitido a realização de diferentes projetos na área da igualdade de género e da conciliação entre vida privada, familiar e profissional, que não seriam elegíveis noutros programas de financiamento ao nível europeu, nomeadamente no Portugal 2020, por não terem aí enquadramento. Para citar apenas dois exemplos, no âmbito do atual PT, programa PT07, e através de parcerias entre organismos públicos e a Academia, foi igualmente possível atualizar dados nacionais relativos aos usos do tempo por homens e mulheres, dados que datavam de 1990, portanto, 99, peço desculpa, bem como publicar o primeiro livro branco sobre o papel dos homens na igualdade de género em Portugal, um estudo inovador do qual emanou um conjunto de recomendações que poderão inspirar futuras políticas públicas nesta área. Citei apenas dois exemplos, que correspondem aos dois maiores projetos, para além deste, aos projetos pré-definidos, que envolviam maior dotação financeira do PT07, mas muitos outros projetos foram realizados na área da igualdade, ao abrigo do atual mecanismo financeiro, em muitos casos envolvendo também ONG. Projetos que visaram o desenvolvimento de instrumentos e métodos promotores de igualdade de género nas empresas e ao nível local, um estudo estatístico e sistemático sobre diferenças de género numa perspectiva territorial e de mobilidade, assim como a implementação de instrumentos de avaliação do impacto de medidas promotoras de igualdade de género e a avaliação de uma medida legislativa específica, a Lei nº 7 de 2011, que cria o procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no registro civil. A este propósito, gostaria de salientar que foi assinado na semana passada por Sua Excelência o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas e a Senhora Secretária de Estado para os Assuntos Europeus da Noruega o Memorando de Entendimento para o próximo Fundo EA Grants para o período 2014-2021, o qual incidirá sobre 5 grandes áreas temáticas, mantendo-se a igualdade de género e a conciliação entre a vida profissional, vida privada e vida familiar como uma das áreas prioritárias. O futuro programa para a conciliação e igualdade de género, que vigorará até 2024, terá como principal objetivo apoiar projetos que visem a promoção da igualdade de género e a conciliação, incluindo uma maior partilha das responsabilidades parentais, e passará a contemplar também a área da violência doméstica e de género. A duplicação do financiamento alocado à área da conciliação e igualdade de género no futuro mecanismo, que atingirá os 6 milhões de euros sem contar com a contrapartida nacional, é por si só ilustrativa da prioridade que tanto os países doadores como o Estado português atribuem a esta temática. Gostaria a este propósito de referir que a SIG se manterá como operadora de programa desta área programática no próximo mecanismo. A nível nacional, a SIG, que este ano celebra 40 anos de existência, é o organismo público que tem como missão garantir a execução das políticas públicas para a promoção da igualdade de género, nomeadamente através da implementação dos planos nacionais por cuja coordenação é responsável. Entre estes planos, conta-se o 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, 2014-2017, que se funda na Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, a chamada Convenção de Istambul. Aliás, Portugal foi o primeiro Estado-membro da União Europeia a ratificar a Convenção de Istambul em 2014. Trata-se do primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo que antecipa um conjunto alargado de medidas para prevenir e combater diferentes formas de violência contra as mulheres e a violência doméstica, entre as quais o assédio sexual. Porque, como já aqui foi dito esta tarde, e dito por diversas vezes, pelo menos no período em que eu aqui estive, o assédio sexual e moral no local de trabalho é uma forma de violência contra as mulheres e, consequentemente, uma violação dos direitos humanos, que em Portugal, como este estudo demonstra, adquire uma expressão estatística superior à média europeia. Com efeito, e regressando ao estudo aqui apresentado, uma das principais conclusões é precisamente a de que o assédio moral e sexual continua a ser maioritariamente praticado por homens e afeta principalmente as mulheres, constituindo uma manifestação de domínio masculino que reproduz modelos de desigualdade de género e de poder enraizados na sociedade portuguesa. Assim, e apesar dos progressos registados desde 1994, nomeadamente a diminuição das situações de assédio sexual sobre as mulheres e uma menor passividade das mulheres perante o assédio, há que insistir numa cultura de prevenção e intervenção junto de vítimas ou potenciais vítimas, bem como de sensibilização dos agentes que atuam nesta área, desde a Inspeção de Trabalho, ao Ministério Público, juízes, sindicatos, entidades empregadoras, etc., apoiando, por exemplo, a elaboração de guiões para as organizações, mas também para as entidades empregadoras e para os trabalhadores ou trabalhadoras e suas representantes. Dada a invisibilidade do assédio moral e sexual enquanto violência de género, há, pois, que tornar este problema visível, monitorizá-lo e apelar à mobilização de todos e todas para o seu combate, para que as práticas de assédio deixem de ser entendidas como questões individuais ou de personalidade, que muitas vezes se escondem, como vimos também, por receios de represálias, e passem a ser entendidas como fenómenos sociais presentes em todas as latitudes nos locais de trabalho. A terminar, gostaria de sublinhar o simbolismo do local escolhido para o lançamento deste livro, o Auditório Dr. António Almeida Santos, legislador de referência do Portugal Democrático, e para quem a legislação significava o registro da mudança. Também os estudos realizados no âmbito deste e de outros projetos cofinanciados pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu e grants devem ser fontes geradoras de mudança, ao contribuírem com as suas recomendações para a construção de políticas públicas inovadoras que promovam uma sociedade mais justa e mais igualitária. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Carlos Duarte. Passaria a palavra de imediato ao Sr. Secretário de Emprego, por favor.
Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Senhora Deputada Elza Paes, Presidente da sua Comissão Parlamentar, Senhoras Deputadas, Senhora Presidente da CIT, caro Carlos Duarte, Vice-Presidente da SIG, cumprimentar também o Senhor Presidente do IFP, que está também aqui presente, cumprimentar o Escritório da OIT em Lisboa, Senhora Coordenadora das e-Grant, naturalmente, a professora Anália Torres e nela todos os investigadores do Centro Interdisciplinar de Estudos de Géneros, membros da equipa, todos os investigadores presentes e investigadoras presentes na sala, senhores magistrados também aqui presentes, dirigentes técnicos, parceiros sociais também que ainda aqui estão, sei que estiveram mais durante a sessão, minhas senhoras, meus senhores. Bom, antes de mais eu queria agradecer o convite para encerrar esta apresentação, no fundo é também um fechar de um ciclo, há muitos meses atrás, talvez há um ano atrás, tive a ocasião de estar presente na sessão de lançamento então dos primeiros dados deste estudo e, portanto, aproveito para saudar a CIT e o CIEG por terem organizado esta sessão e todas as entidades que se juntaram, saudando também por esta via o projeto em si e o resultado que hoje fica disponível para um público mais vasto do que até agora. Desde logo, creio que é justo cumprimentar todos aqueles que estiveram na origem deste longo percurso, os que nele participaram, destacando, como espero que compreendam, a CIT, a atual equipa dirigente, também a anterior equipa dirigente, creio que é também justo fazê-lo, os nossos parceiros internacionais da KPS, que saúdo, aliás, na Embaixada da Noruega aqui presente, isto sem esquecer, naturalmente, todos os parceiros que contribuíram direto e indiretamente para este projeto, e desde logo a própria Autoridade para as Condições de Trabalho, que esteve também presente e que teve um contributo relevante para este processo. Naturalmente, faço também questão de cumprimentar a equipa de investigação. Eu digo sempre isto porque faço questão de dizer, porque por coincidência composta e, aliás, liderada por pessoas com quem tive o prazer de trabalhar e de assinar textos, e faço na pessoa da professora Anália Torres, mas sem esquecer também o Bernardo e os outros membros da equipa, seria sempre um dever e uma responsabilidade do ponto de vista institucional, mas, acima de tudo, espero que compreendam que diga que é também um prazer, do ponto de vista pessoal, estar aqui a apresentar este estudo. No último ano, e após terem sido apresentados os primeiros resultados deste estudo publicamente, as questões do assédio têm estado na ordem do dia, e quando falamos de assédio, muitas vezes está na ordem do dia por más razões, mas nem sempre está pelas más razões. E estando na ordem do dia, desde logo, por ter sido trazido para o debate político na própria Assembleia da República, que faço, aliás, questão de saudar. E não tenho dúvidas de que este estudo contribui também para, não apenas para impulsionar um trabalho que já vinha a ser feito, um debate que já vinha a ser trabalhado, mas também por trazer elementos novos e por, de alguma forma, ajudar a alimentar e a estimular esse debate e contribuir para que esse debate seja mais informado, isto é da maior importância. Estão, como é sabido, várias propostas propostas legislativas em discussão, com diferentes proveniências. Foi constituído um grupo de trabalho que procura, de alguma forma, reduzir aqui o espaço de diferença e encontrar um terreno comum que, embora a diferença política seja muito relevante, há matérias em que é útil também que consigamos encontrar terreno comum sem prejuízo dessas diferenças. E, portanto, aquilo que queria dizer, aqui representando naturalmente o Governo, é que, no integral respeito pelas competências da Assembleia da República, nós seguimos com maior interesse também este debate, que faz parte das nossas responsabilidades também enquanto decisores políticos e enquanto tutela das áreas laborais, e fazemos votos para que possam ser encontradas soluções tão alargadas quanto possível e que conciliem dois objetivos que são da maior importância. Por um lado, garantir ou proporcionar, como aqui foi aliás dito na parte do debate que ainda pude assistir, uma maior efetividade na aplicação das disposições legais que já existem, melhorar essas disposições onde for necessário e, naturalmente, garantir algum equilíbrio em matérias que são da maior delicadeza, como esta. Saúdo também por isso, e queria sublinhá-lo, saudar os diferentes partidos que estiveram presentes hoje aqui no debate e todos aqueles que têm feito um esforço que sei que é construtivo para construir pontos e espaços de partilha numa matéria em que o dissenso deve ser, tanto quanto possível, limitado. Mas fora da esfera parlamentar, o assédio tem também estado na ordem do dia, porque temos hoje ao dispor dados, e desde logo estes dados, que alimentam a atenção pública e o debate que estas matérias merecem e que têm também contribuído para promover, não é de agora, não é só com este estudo, mas que promovem ainda mais, por essa via, pela existência de informação que é debatida publicamente, uma cada vez mais aguda consciência social sobre o que é o assédio, a sua realidade, as suas implicações, e aliás, não apenas sobre o assédio laboral, mas de uma forma geral sobre as questões da violência de género. Penso que esta crescente tematização da violência de género, das várias formas de discriminação que lhe podem estar associadas, e com isso também o maior esclarecimento das pessoas sobre as situações que constituem ou não situações de assédio, uma maior sensibilidade e consciência social para estas questões, mas que não pode ser apenas uma consciência e uma sensibilidade, tem que ter também instrumentos que lhe estejam associados, mostram-nos que, de facto, a produção e a sistematização de informação fidedigna e aprofundada sobre estes fenómenos, fenómenos que, não é apenas o caso do assédio, mas todos os fenómenos que têm a ver com, que de alguma forma têm uma componente de clandestinidade, de alguma dissimulação envolvida, que são objeto cada vez mais, felizmente, de censura social e de ilegalidade. Este trabalho de desocultação, de exposição, é um trabalho fundamental para que possamos definir respostas cada vez mais adequadas e para prevenir e corrigir a incidência destes fenómenos. Também por isso, diria, a sociedade portuguesa precisava deste estudo. Precisávamos muito da informação que ele tem e do aprofundamento que ele representa, do conhecimento, aprofundamento e atualização que este estudo representa sobre uma realidade que é, por definição, difícil de circunscrever, de estudar, de quantificar. Mais de duas décadas depois do primeiro estudo sobre esta matéria, estava mais do que na hora de termos dados novos, dados mais aprofundados, e este estudo, como já aqui aliás foi referido e foi também, creio que, patente em toda toda a apresentação que foi feita do próprio estudo, ele não apenas atualiza e replica alguns aspectos do primeiro estudo, permitindo aqui alguma comparabilidade e atualizar um olhar sobre a evolução de longo prazo da nossa sociedade, como muito importante, alarga claramente a nossa base de conhecimento pelas razões que já foram referidas, e quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo. Aliás, tive a ocasião de o dizer há cerca de um ano, na sessão que referi, em que foi apresentado este estudo, mas faço questão, aliás, de sublinhar, e fazendo minhas também as palavras do Dr. Carlos Duarte, desde logo o facto da informação ter sido recolhida também junto de homens e não apenas de mulheres, o facto de o conceito de assédio com que se trabalhou neste estudo ser um conceito mais pertinente atualmente, expandindo para a dimensão moral e não circunscrevendo apenas à questão do assédio sexual, e depois, do ponto de vista técnico, se quisermos, metodológico, o facto de trabalharmos com uma amostra robusta de 1.800 inquéritos é um ganho, de facto, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo importante. E, de facto, esta evolução, de alguma forma, eu diria que há aqui um paralelismo entre os avanços que este estudo vem permitir e o trabalho que está hoje em curso também do ponto de vista político e a evolução que houve na sociedade portuguesa num conjunto de outras matérias relacionadas não apenas com as desigualdades de género, mas com as questões das violências de género na sua pluralidade. Basta pensar, por exemplo, um campo adjacente, a evolução que houve nas últimas décadas no que toca não apenas à consciência, e à condenação, mas também nos instrumentos legais para lidar com as questões da violência doméstica, por exemplo, em que passámos de poucas décadas de alguma aceitação, de alguma naturalização para um momento e para uma época em que essas questões são apenas, não apenas crime, mas crime público. E, portanto, os progressos que a sociedade tem feito nestas matérias, como digo, na visibilidade, na condenação, nos instrumentos legais, na própria atuação dos poderes públicos, com as limitações que sabemos que eles podem ter, mas de que, por exemplo, o trabalho conjunto que a CIT e a ACT têm vindo a desenvolver são excelentes exemplos, estes progressos coexistem, no entanto, com um caminho por percorrer. E, como digo, não apenas nas questões do assédio, mas num conjunto mais abrangente e mais alargado de desigualdades de género, e aliás, se quisermos ser até rigorosos e alargar ainda mais o espectro do nosso olhar, caminho ainda muito grande para percorrer, não apenas nas desigualdades de género, mas num conjunto de desigualdades que percorrem, que estruturam a sociedade portuguesa, desde logo no próprio mercado de trabalho. Não é este, obviamente, o lugar para desenvolver essas questões mais abrangentes, mas diria apenas, e porque penso que eles que estas questões têm também a ver muito com alguns dos aspectos que foram aqui hoje discutidos, que desafios como a excessiva segmentação do mercado de trabalho e a consequente precarização de muitas relações laborais, não é por acaso que são hoje identificados não apenas pelo governo português, porque isso é claro, mas também por entidades internacionais que nem sempre têm preocupações tão próximas daquelas que o governo português tem manifestado, a OCDE, a Comissão Europeia, identificam hoje como prioritárias estas questões da segmentação e da precariedade, indo de encontro, aliás, a uma percepção que é uma percepção cada vez mais consensual, creio, na sociedade portuguesa, e o Governo não deixa de assumir as suas responsabilidades nestas questões com uma agenda muito compreensiva, muito ambiciosa, de combate às questões da precariedade, que, como digo, não vou aqui desenvolver. Aliás, pensando também num âmbito mais alargado, não é também por acaso, e porque reconhecemos que as questões da desigualdade entre homens e mulheres estão muito longe de ver o seu caminho de resolução concluído, não é por acaso que há um conjunto de medidas que estão a ser preparadas e que algumas delas foram já, aliás, apresentadas publicamente e aos próprios parceiros sociais, no que diz respeito ao combate às disparidades salariais, que são, enfim, ainda estruturantes do nosso mercado de trabalho e que têm em Portugal uma incidência mais vincada do que noutros países europeus. No que toca ao mercado de trabalho, e permitam-me que, também tendo em conta as minhas responsabilidades sobre essa matéria, uma nota, um olhar um pouco mais direcionado para as questões que têm a ver com o mercado de trabalho, a enorme pressão, quer sobre o emprego, enfim, com uma recuperação que sabemos recente, mas ainda assim, ao longo da última década, uma fortíssima pressão sobre as questões do emprego. E as tendências estruturais no sentido de uma maior individualização e precarização das relações laborais não deixaram de ser, a nosso ver, fatores para a criação de um terreno fértil para que os aspectos mais negativos e mais gravosos das assimetrias de poder, das desigualdades, da incerteza existente no mercado de trabalho, um terreno fértil para que estes comportamentos mais gravosos, tirando ao lado da fragilidade da situação das pessoas, pudessem florescer. Por outro lado, e além desta evolução, se quisermos, substantiva, material do mercado de trabalho, o alargamento do conceito para as dimensões do assédio moral e uma maior consciencialização social sobre o fenómeno criaram condições para uma maior atenção a estas questões, seja em termos públicos, seja também, quer no seio das empresas, quer nos próprios trabalhadores e nas suas estruturas representativas, e acredito também nos parceiros sociais, mais do lado empresarial e nas próprias empresas. Este triângulo de fatores, evolução estrutural do mercado de trabalho, maior consciência social deste fenómeno e o alargamento do conceito com que trabalhamos, passando a englobar mais realidades dentro do conceito do assédio, cria um contexto muito relevante e muito propício também para a intervenção política nestas matérias. Mais propício e também, de alguma forma, mais urgente, porque com um mercado de trabalho e com relações laborais que podem propiciar alguns destes comportamentos, com o alargamento do conceito daquilo que entendemos e que incluímos dentro do que reconhecemos como sendo assédio, e com um conhecimento cada vez mais disseminado sobre estas questões, e este estudo vem ser mais um passo neste caminho, creio que temos aqui um quadro que permite valorizar ainda mais o estudo que hoje é aqui apresentado e os dados que ele inclui. Este é um quadro, aliás, um quadro de alguma complexidade, em que, obviamente, sempre que falamos de questões que estão fora da legalidade e com alguma componente de dissimulação e uma componente subterrânea, interpelamos sempre sobre o que é que mudou quando temos dados que revelam um aumento da declaração e das queixas e da, e de um, enfim, de um aparente aumento destes fenómenos. Será que aquilo que aumentou foi aquilo que entendemos como assédio? Será que o assédio aumentou efetivamente? Eu creio que o estudo que hoje, o estudo que hoje é convertido em, em livro é um, tem um conjunto de dados que nos interpela sobre essas questões. Mas que em caso algum, mesmo que entendêssemos, bom, não há hoje em dia mais assédio, que há uma maior consciência e uma maior visibilidade do fenómeno, e eu tenho dúvidas sobre isto, não tenho certezas, mas tenho dúvidas, porque sabemos que o mercado de trabalho mudou, mudou num conjunto de aspectos relevantes que podem ter, e como faria uma, adiante uma ligeira referência a isto, sabemos que o mercado de trabalho tem hoje características que podem propiciar alguns destes comportamentos, mesmo que tenhamos dúvidas e não certezas sobre a interpelação que este tipo de evolução dos dados nos, nos dá, eu acho que em algum caso, em caso algum, isto pode servir de desculpa ou de escudo para desvalorizar a importância deste problema e de todos os mecanismos que nós possamos utilizar para melhorar os nossos instrumentos nestas, nestas questões. Porque o que este livro nos mostra é que, acima de tudo, o assédio moral e sexual está longe, muito longe de ser um fenómeno meramente pontual. Pelo contrário, tem uma expressão preocupante, tem uma expressão preocupante na percepção das pessoas que vivem no mercado de trabalho e, portanto, sem querer repetir dados que hoje foram subejamente explorados, queria apenas destacar dois ou três aspectos que me parece que, e peço desculpa se me esqueço de alguns ou se deixo alguns de fora, mas em nome também da brevidade no final desta sessão, focar alguns aspectos que me parecem decisivos para compreendermos o sentido geral dos dados que são aqui apresentados. Desde logo, o facto de o assédio, quer moral, quer sexual, ser sinalizado pelas pessoas com uma frequência mais elevada em Portugal do que na média dos países europeus. É uma realidade, especialmente no que diz respeito ao assédio moral, mas é também verdade, e de maneira muito, muito, muito vincada, naquilo que diz respeito ao assédio sexual, em qualquer uma das dimensões, esta realidade aparece claramente nos dados. Em segundo lugar, e já foi aqui referido, a marca de género claríssima que existe nas dimensões do assédio. É evidente que os homens são também vítimas de assédio, mas, em particular, no que diz respeito ao assédio sexual, há claramente uma diferença de incidência relatada, percepcionada entre homens e mulheres, e isso não pode deixar de nos interrogar também enquanto sociedade e de nos levar a refletir sobre os melhores caminhos que temos, quer para prevenir, quer para corrigir estas práticas. Em terceiro lugar, dizer que as situações de assédio parecem, hoje mais do que no passado, embora seja, tenhamos que ter as devidas cautelas quando fazemos estas afirmações, mas hoje mais do que no passado as práticas do assédio parecem inscrever-se em modelos mais assimétricos de relações laborais. Em empresas e organizações que são muitas vezes desiguais, não apenas em termos verticais, mas também de género, e que têm também relações laborais mais precarizadas e mais individualizadas do que no passado. E, portanto, quando nós olhamos para os dados, se no anterior estudo, já com um intervalo de tempo bastante dilatado, os protagonistas do assédio, ou protagonistas relatados, percepcionados do assédio, eram principalmente colegas, neste estudo, em 2015, passaram a ser principalmente superiores hierárquicos. E fica também demonstrado por este estudo que, como eu há pouco referia, as situações laborais precárias são muito mais permeáveis a este tipo de fenómenos. O que eu diria não surpreende, mas a pesquisa científica não serve apenas para surpreender, serve para documentar, para fundamentar do ponto de vista dos modelos explicativos estas realidades. E a realidade é que, tal como sucede noutros aspectos das vidas profissionais e pessoais, as trabalhadoras e trabalhadores com vínculos laborais mais frágeis são multiplamente penalizados porque, com a situação contratual mais frágil, ficam mais expostas e frágeis a fenómenos muito graves do ponto de vista social e pessoal. E, portanto, este estudo sociológico, neste caso, expõe essa maior exposição, passando o pleonasmo, desoculta essa exposição e, portanto, eu diria que é um daqueles casos em que os dados vêm confirmar aquela que seria uma percepção ou um raciocínio lógico sobre as relações laborais. Às vezes a sociologia funciona por desconstrução, desconstruindo as nossas ideias. Neste caso, vem talvez confirmá-las e documentá-las, desocultando claramente um mecanismo próprio da desigualdade no mercado de trabalho. Como digo, é evidentemente necessária muita cautela no estabelecimento de relações causais entre fenómenos tão complexos como estes e com raízes profundas nas nossas relações sociais, mas creio que esta associação entre precariedade e maior incidência do assédio não pode deixar de merecer reflexão, e aliás, nem reflexão, nem até aprofundamento, seja do ponto de vista do debate público e político, seja do ponto de vista da investigação. Bom, para concluir a minha intervenção, eu queria sublinhar que, além da atenção e visibilidade que, em geral, este estudo traz para estes fenómenos, que é, aliás, uma condição essencial para um combate bem-sucedido e um combate sustentável também na própria opinião pública e nas instituições que são responsáveis por dar passos nestas matérias, eu diria que este é também um alerta, o que é diferente de alarme, mas um alerta para não apenas os poderes públicos, mas também para as diferentes entidades e atores presentes no mercado de trabalho, em particular não apenas para as instituições públicas, mas também para os parceiros sociais e para as próprias empresas. Creio que hoje, mais do que nunca, perante estes dados, perante a evolução do mercado de trabalho, como disse, com relações cada vez mais precárias e individualizadas, perante uma consciência tão aguda que temos hoje destes fenómenos, é mais do que nunca indeclinável a existência de diferentes patamares de responsabilidade coletiva na rejeição, na prevenção, na denúncia e no combate ao assédio. E eu sublinho a palavra responsabilidade coletiva em diferentes patamares, porque naturalmente no nosso mercado de trabalho, hoje em dia, cada vez mais temos muitas vezes a tendência para empurrar para a relação individual entre trabalhador e empregador algumas das responsabilidades de fenómenos graves no mercado de trabalho, sabendo nós, por definição, e aliás é um dos princípios fundadores do direito do trabalho, que há uma enorme assimetria de poder entre o empregador e as chefias e os trabalhadores, em particular em contextos de relações de trabalho mais precarizadas. E, portanto, é fundamental reconhecer, e que todos os atores e todas as instituições o façam, que estes problemas existem, que existem com uma incidência muito superior àquela que seria desejável, bom, que evidentemente era zero, mas mesmo quando nos comparamos com outros países, aparentemente estamos ainda num patamar que nos deve alertar e que nos deve impulsionar para a ação, e portanto é fundamental de facto construir consensos e ganhar empenhamentos de diferentes setores da sociedade portuguesa no setor de garantir uma base sólida e sustentável de combate a estes fenómenos, e por isso mais uma vez saudar também que o trabalho que tem vindo a ser feito na Assembleia da República possa também encontrar eco noutros níveis de diálogo da sociedade portuguesa. Hoje, contrariamente à visão dominante de algumas décadas atrás, há uma percepção muito mais clara quanto à associação do assédio e à desigualdade de género. Desenvolvemos, durante as últimas décadas, instrumentos concretos, não apenas de um enquadramento legal, comunitário e internacional, mas também em leis nacionais, e o Código de Trabalho tem disposições específicas sobre esta matéria, mas não obstante haver uma noção muito mais clara acerca daquilo que constitui ou não uma situação de assédio sexual no moral, não obstante termos já instrumentos concretos e, em muitos casos, significativos, aquilo que verificamos, e como aliás há pouco era aqui debatido, é que o nível de queixa continua a ser baixo e continua a ser claramente assimétrico em relação àquela percepção que dados como os deste estudo vêm revelar. É aliás uma análise que procurámos analisar, embora naturalmente não com o detalhe que é possível num estudo deste tipo, mas que procurámos analisar também e abordar no livro verde das relações laborais, que aliás foi também alimentado pelos dados deste estudo, mas eu diria que há de facto uma assimetria sobre a qual temos de refletir entre os níveis que são percepcionados pelas pessoas quando interrogadas e os níveis de denúncia e de processos que têm algum tipo de consequência na sociedade portuguesa. Não vou explorar os dados disponíveis, quer da CIT, quer da ACT, mas aquilo que me parece evidente é que temos margem para progredir e que temos margem para criar instrumentos que deem mais capacidade às pessoas para poder avançar com denúncias e para poder desocultar também, não apenas do ponto de vista académico, mas do ponto de vista das situações concretas e da defesa dos seus interesses, este tipo de fenómenos. Há ainda uma distância muito grande entre a realidade declarada e a realidade que é denunciada, o que talvez não seja inteiramente também surpreendente, porque como sucede também em campos análogos a este de fenómenos de violência, muitas vezes violência muito, muito dura sobre as pessoas que dela são vítima, a queixa é difícil, a exposição tem custos especialmente para pessoas que estão em situações de fragilidade, sendo que essa fragilidade pode ser induzida ou agravada pelas questões do assédio. Por isso, eu diria que não nos deve surpreender enquanto sociedade a escassez de denúncias e uma relativa invisibilidade prática do fenómeno, nomeadamente naquilo que diz respeito àquilo que chega às entidades oficiais e àquilo que tem seguimento e que tem consequência, mas os dados que este estudo sugere reforça de facto a importância de termos instrumentos credíveis, também, já agora, não apenas de denúncia e de mecanismos processuais, mas de recolha sistemática de informação, recolha de informação fiável sobre as ocorrências, sabendo, e sublinhando mais uma vez, que fenómenos como este, rodeados de ilegalidade, de subterraneidade, são, por definição, realidades difíceis de documentar do ponto de vista oficial e oficioso, de forma regular e de monitorizar. Bom, mas tudo isto só reforça, e queria mesmo terminar, só isto só reforça o ponto que estava a procurar fazer, que é o de termos uma responsabilidade coletiva indeclinável, em particular enquanto atores institucionais com intervenção no mercado de trabalho. É por isso fundamental que quer as estruturas empresariais, as empresas, a gestão das empresas, mas também as estruturas de representação coletiva dos empregadores e dos trabalhadores se envolvam nesta discussão, promovam a todos os níveis o efetivo reconhecimento do assédio enquanto um fenómeno a combater e instrumentos setoriais e empresariais de combate a estas práticas. Isto vai desde a concertação social, a um nível mais macro, ao nível das agendas negociais bilaterais dos parceiros, ao nível setorial e empresarial, e também nas políticas de cada empresa, que têm aqui uma, um papel muitíssimo relevante. Este apelo à responsabilidade e à atuação dos parceiros sociais, como imaginam, não apaga e não declina a responsabilidade nem dos decisores políticos, nem das instituições e poderes públicos, e é por isso que, a meu ver, quer o trabalho da CIT, quer o trabalho da ACT, por vezes em condições bastante difíceis, do ponto de vista quer da informação que lhes chega, quer dos meios para lidar com essa informação, é tão importante, e também o trabalho conjunto que a CIT e a ACT têm feito, quero saudá-lo aqui publicamente, porque é fundamental que todas as entidades responsáveis e que têm alguma margem de atuação nesta matéria, e já agora não excluo também a SIG, com todo o trabalho que faz, também no campo da sensibilização e de dar visibilidade a estas questões de género, seja em termos de campanhas mais gerais, seja em termos de ações de sensibilização mais direcionadas para as empresas, para os trabalhadores, para os sindicatos, sejam sobre assédio especificamente ou questões de desigualdade e de violência de género, são questões absolutamente fundamentais e que, como digo, mal seria que os poderes públicos se furtassem a um combate que não pode ser apenas nem dos parceiros sociais, nem das empresas, nem apenas dos partidos políticos, diz respeito verdadeiramente a todos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pela sua intervenção. Para terminar, agradecer a todas e a todos, a cada um e a cada uma, o tempo que nos dispensaram hoje, e terminar como comecei. Espero que, de facto, se abra um novo capítulo depois destes dados e depois destes casos concretos que nos são apresentados neste livro. Vamos abrir o capítulo da disseminação, da conversa, da continuação da discussão e do fortalecimento, de facto, da prevenção, da sensibilização e do combate a este flagelo que é o assédio. E contem connosco, com a CIT, naturalmente, se os poderes públicos não fogem, não é a CIT, com certeza, que irá fugir. Muito obrigada.